tudo bem? Aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd. E segundo estudos, filmes de terror fazem bem pra saúde.
Amém esses estudos malucos aí.
A Aga tá trazendo isso tudo como, né? Fonte, não foi preciso.
Exato. Vozes do meu ambiente, né? Os espíritos da minha casa.
Fonte, ChatGPT.
Fonte, voz da minha cabeça.
Mas é claro que
cabeça.
Foi o ChatGPT. De onde mais poderia ser? É, a minha fonte agora é sempre essa, vai.
Pois, aqui é Andréa Pazos, portuguesa. E você estragou tudo!
Bom, aqui é o Peter Matz e... Do you like scary movies?
Aqui é o Alan do Box e eu gostaria de viver deliciosamente.
Mas que ideia que foi esse, gente?
Também não!
É o The Witch, gente.
A bruxa.
É. Aqui é o Rafael Quina, da Jogabilidade. E...
7 dias!
Que isso? Como é que é? Que isso, Rafa?
Vocês não lembram, gente?
Isso é pra ser uma criança?
Vocês não ligavam pros amigos de vocês e falavam 7 dias.
Ah, 7 dias.
Nossa, perdi tudo.
Gente, eu entendi. É só titia.
Eu também entendi. Só titia.
Titia.
Caralho, imagina que aterrorizante você atende o telefone. E é só titia.
Uma caneca de mamica.
Gente, eu confesso pra vocês que eu demorei pra ver filmes, assim, começar a ver filmes de terror, porque eu sempre tive muito medo, gente, muito medo. Agora, com o ateísmo, tá me ajudando a ver filmes de terror, sabia?
Nossa, com o ateísmo.
Ateísmo.
O ateísmo me dá a mão.
Imagina você, não vai vir nenhum espírito aqui, né, morder meu pé, eu posso fazer xixi que não vai vir um monstro. Ajuda, gente.
Meu foi o contrário, eu juro pra você. É, porque eu escuto voz desde que eu sou criança. Eu escuto voz, assim, tipo... raramente, mas, sabe? E aí eu comecei a ver filme pra falar, ah, beleza, vamos rezar aqui, tá tudo certo, e daí apaziguava o ambiente.
Pô, mas peraí. Ver filme de terror não ajuda em nada, no meu caso. Então me deixa mais apavorada, que aí começa a dar cara aos negócios, começa a dar cara.
Começa.
Se você...
Tentar de noite pra cagar, de noite, dizer, pazuzu!
Pô, gente, olha, eu fiquei um tempão com medo de ir ao banheiro de noite por causa do sexto sentido.
Sério?
Ah, lembra da cena do banheiro, que ele vai, né, o banheiro, aí passa um...
Ah.
Puta que pariu!
Gente, Seis Sentidos é maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores filmes.
Mas é terror ou suspense?
Ah,
mas
você pode entrar nas duas ali, porque ele é sobrenatural, então ele entra em terror.
Nossa, mas é.
Alan, gênero é uma construção social, Alan.
Pois é.
Os subgêneros do terror.
Você entra no banheiro terror ou no banheiro suspense?
Exato!
Não, você pode escolher o banheiro que você quiser.
Eu sempre tive muito medo, gente. Mas, gente, olha, segundo o ChatGPT, vamos lá, amigas cientistas.
Chega de ChatGPT.
Peraí, gente, olha só que delícia.
Você está matando árvores, você está acabando com o meio ambiente, Agatha.
Vamos perguntar, amigas cientistas, se vocês estiverem nos ouvindo agora. Tem evidência, gente, de... Olha só que legal, que ajuda a regular. Regulação emocional e enfrentamento do medo. Olha aí, presta atenção, você pratica o enfrentamento de emoções negativas num ambiente seguro. Olha só, entendeu? Que aí você tem um medo controlado, né? Você tá sentindo
então é
medo.
É a psicologia da exposição.
É, você tá sendo exposto ao medo, mas de uma forma controlada, porque você tá seguro em casa e tal. Então isso estimula o seu sistema nervoso, ajudando ele a se autocontrolar, entendeu?
É, aí você vai pro teu quarto, desliga a luz, aí começa a ver pazuzu. E aí eu quero ver, começa a ver vulto, começa a ver sei lá o quê. E aí já não tá mais controlado o ambiente, gente. Já descontrolou tudo.
Depende, às vezes você põe um filme de terror ali, você coloca e fala, e esse palhacinho do It aí, hein?
Ai, que delícia! Gente, eu tô com fetiche com esse palhaço.
Ai, gente, aquela cabecinha de nós todos.
Mas não é porque eu sei que o cara é gostoso, o cara que faz ele é gostoso. Então eu sei o que, que tem atrás do palhaço. Eu tô obcecado por esse palhaço, que delícia.
Tem que ver a série, então, tá?
Excelente. Eu ia aproveitar pra falar, né? O tema do podcast é nosso filme de terror favorito. favoritos, né?
Uhum.
E eu acho que o filme do It, principalmente a parte 1, a parte 2 também é legal, mas a parte 1 é...
Do antigo ou do novo?
Do novo, do novo.
Eu gosto muito também da parte 1 do novo. É muito bom.
Eu gosto demais. Tipo, eu li o livro quando adolescente e já gostava bastante, e eu acho que o filme consegue ser, tipo, passar muito a vibe que, tipo, o Stranger Things também tentava passar nas primeiras temporadas, sabe? Que é, tipo, pô, crianças tendo que lidar com um negócio que nem adultos conseguem lidar, sabe?
Terror com criança é muito maluco, né, cara? Porque existe um subgênero.
Gente, você viu? Já tem vários vídeos no Instagram, na internet, dos bastidores de It. Como ele fazia pra...
Ah, é sim.
Ah, ele é um fofo,
pra
gente.
Pra filmar e não apavorar as crianças. Porque, cara, a criança tá de cara com aquele demônio ali.
Não, gente, ele é demais. Ele...
Uhum.
Gente, ele faz aquela boca sem maquiagem.
Caraca, aquela boca do Barbosa, gente.
Você
ele
já
faz
viu
o olho.
Ele faz
o Leonardo Torraca fazia aquela boca na TV pirata há muito tempo.
O diretor virou pra ele e falou assim, não, nem se preocupe, a gente faz isso no CGI ali. Não, mas eu consigo fazer sozinho.
Caraca, é irado.
Aí ele começou a fazer todo mundo com
ele. É sinistro, ele irado, é sinistro.
Irado. E aí, puxa aqui, a série agora do It, que tá passando na HBO, tá assustador. Muito legal.
Assustador.
Tá assustador? Porque ele falou, o ator falou que tava mais assustador que os filmes.
Ah, é o mesmo ator dos filmes?
É o mesmo ator.
Sim.
Então.
Tem mais.
E é o mesmo diretor, não, também?
Sim, é o mesmo diretor.
Porque, assim, o livro é muito grande, né? E no livro as crianças vão pesquisando e elas vão encontrando, tipo, todas as outras crianças que morreram anteriormente. Aí, nossa, teve esse incidente aqui no cinema. Teve esse incidente, não sei o quê, esse garoto que sumiu. E aí a série tá pegando e contando essas histórias, entendeu?
Então, é isso que eu... Gente, eu tô cheia de dúvidas.
Todas essas crianças que estão passando na série, né? Por isso, antigamente, pro filme, eles são meio que parentes das crianças que estão passando no filme. Então, puta, é muito legal.
É, porque a série volta no tempo, né? O filme é nos anos 80, né? Isso, e a série é nos anos 60, tipo assim, né?
Mas aí, só tem uma temporada, é isso?
Não, tá saindo agora. É, ela tá passando todo domingo. A série de domingo da HBO no momento.
Um capítulo por semana.
Exato.
E tá no segundo episódio agora.
Ai, gente, será que eu tenho coragem de ver? Ai, meu Deus.
Veja, a HBO é muito legal.
Meu palhaço gostoso. Ai, meu Deus.
Palhaço gostoso.
Ele ainda não apareceu. Apareceu só um...
A pergunta que não quer calar. Palhaço do It, faria ou não faria?
Não.
Não, não. É só o ator dentro dele.
Não, faria.
Eu tô só balançando a cabeça aqui, mas é.
Faria.
Não, gente, não. Não, peraí. O It não, o ator, né, que tá embaixo.
Não, ele tem 3 metros de testa.
Gente, não é
que... Parece que vai pousar um...
Mas, gente, a testa...
Ele pode transformar no que ele quiser. Tem que...
Exato. Exato. Ó, imaginação é o limite.
Não, e ele nem é bonito, assim, né? Ele é interessante.
Ele é um bonito esquisito, né? Eu amo.
É, isso que eu adorei. Gente, é porque ele é um...
Gente, pra mim ele é tipo o Willy Defoe novo.
Não.
Não, porra, não estraga.
Ele é.
Não estraga pra meu fetiche. É. Não estraga meu fetiche. Ele é aquele bonito esquisito. Ele fazendo teste pro It. Que delícia, ele arregalando aquele olhão. Ele é uma coisa esquisita, eu gosto.
Mas assim, ele velhinho vai virar o Willy Defoe, sim, tá?
Ah, não, gente, vai não estraga.
Vai virar.
Não estraga.
É parecido. Pega uma foto do Willy Defoe novo, deve ser parecido.
Todos nós viraremos o Duende Verde.
Todos nós. Ninguém vai escapar. Mas por enquanto ele tá bem gostoso.
Falando no Ilha da Flor,
inteira, né? É bonito.
Vocês já viram O Farol?
Que é um já, filme que ele participa? Ah,
gosto.
É bem divertido também.
Não, que filme é
não,
esse,
não,
o Farol?
Não, é divertido, gente.
Ele é um filme pra ter paciência, entendeu?
Não, gente, ele é um filme que a fotografia é linda, mas o filme é um saco, gente. Eu não tenho...
Ele é esquisito. Não, mas
é tipo uma bruxa.
Eu não consigo.
Eles são filmes bem lentos, mas o terror, ele vem justamente dessa construção, dessa tensão que ela não para, ela é constante, loucura, assim, sabe?
Né? É. Você vai ficando louco junto com o filme.
Eu gosto de O Farol, eu gostei bastante. Uhum.
Ai, não, me deu sono, gente, me deu sono.
Aqui a gente não vai dar spoiler, né? A gente vai indicar,
não
é isso?
Não, só isso. Indicando, só indicações.
Mas a gente pode dar uma sinopse pra quem não conhece, né?
Por exemplo,
a gente falou do It, que é a coisa, né, em português, e ele é sobre o quê? Ah, é sobre um palhaço assassino do mal, monstro, que caça crianças nos anos 80. Gostoso. É isso.
Pois é, que agora tá com a série aí.
Oi, gente, porque eles fizeram um filme baseado no livro, mas tem muita gente com fobia de palhaço.
Total.
Muita gente. Então é uma parada bem normal associar palhaço a terror, tá?
Total.
Inclusive,
eu acho que é justamente ter vindo a inspiração, né, pra escrever o It.
Entrando nesse mesmo tema, um dos filmes que saiu... É porque, na verdade, já virou sequência, né? tipo aqueles slasher e gore, né? Que é o Terrifier, que é de exato. Palhaço. Né? Assim, ele era um assassino e numa vibe meio Jason, assim, que volta.
Esse filme foi um filme de baixo orçamento, não foi isso? Que fez um sucesso!
Sim, o primeiro foi, é exatamente. Muito baixo orçamento e ele, assim, ele é um filme que parece... Ele tem uma vibe extremamente anos 80, porque ele é, assim, agressão por agressão, praticamente. Uhum. É gore por gore, né? Ele não tem muita história. Aí o segundo, eles tiveram bem mais dinheiro pra fazer, tem uma história, e aí desanda no terceiro, e eu não quero falar sobre isso. É muito uhum.
Mas aí são filmes muito diferentes, né? Porque a gente tá falando do Farol, que não falei da
sinopse. É psicológico, né?
É, que é mais, tipo assim, é um cara que ele tem que morar num farol com um outro cara, e eles têm que cuidar desse farol. O negócio é que a tensão entre os dois vai crescendo muito.
Você vai ficando louco, né? Você não
exato,
conhece.
Exato, é. Uma tensão de violência, sabe? E o filme é todo em preto e branco, todos usando técnicas antigas de filmagem. É bem legal.
E é com o Robert Pattinson e o William Dafoe.
Exato. É.
A fotografia é incrível, mas eu achei parado demais, gente. Mas,
ele é paradão, ele é bem paradão.
Ah, não pensar.
Andréia, você viu A Bruxa?
Vi, A Bruxa eu amei.
Também é bem paradão.
Não, A Bruxa não. A Bruxa é maravilhoso.
Eu gosto. Mas A Bruxa é paradão também.
A Bruxa me prendeu, gente. O Farol me deu sono.
A Bruxa é o meu filme de terror favorito de todos os tempos.
Tô louco.
É.
Sabia não.
Eu também acho que é o melhor, gente. Também acho.
A Bruxa.
A Bruxa, pra mim, é o meu favorito, assim.
Você ficou com muito medo, André? Eu não fiquei com muito medo, não. Eu achei um excelente filme. Ele é um filme tenso.
Ele é bem suspense, né? É.
Mas ele é diferente, gente. Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto de filme com assombração. Bruxa já curto.
Eu amo. Puta!
Não, mas a bruxa é o demônio, cara. O diabo não é assombração o suficiente?
Não, o diabo eu acho ok pra mim. Diabo, bruxa. O negócio pra mim é espírito. Eu não gosto de espírito.
Ah, entendeu? Uma coisa que me deixa assustada é aquelas crianças com cabelo na cara. Gente, com a moda é gente de cabelo na cara.
Chamado, grito.
Nossa, o chamado, gente. Eu não dormi quando eu vi aquele filme. Puta merda, 7 dias!
Quando eu era criança e lançou o chamado, eu fiquei muito aterrorizado. Muito, 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 muito.
Nossa, gente, eu já era adulta e fiquei aterrorizada. A gente viu São Lourenço. Lembra, Andréia? Você não vai lembrar. E a gente levou nossos avós, você lembra disso?
Eu não lembro,
a gente levou nossos avós.
Vai ver a Samara, 7 Days?
Que ideia maravilhosa.
A família inteira.
De que ano é o chamado, gente? Eu não sei, mas a gente tava em São Lourenço.
O chamado é bom.
E aí a gente levou nossos avós. O meu avô disse que o filme era uma porcaria, porque ele dormiu. E eu lá, aterrorizada, gente.
O chamado é de 2002.
2002, eu tinha 22, é isso mesmo. Eu me lembro que eu tava em São Lourenço. Caraca, cara, e aí eu não podia ver estática, aquela TV com estática. Puta.
Mas isso é do Poltergeist, né? A TV com estática, quem lançou essa parada foi o Poltergeist.
Vocês sabiam?
O Poltergeist. Acho que é um filme de aventura, né?
Cara, eu assisti Poltergeist e eu achei, assim, mérito pra o Poltergeist na sua época, mas eu não achei assustador, assim, que nem a galera falava o Poltergeist, não.
Mas não é assustador.
Gente, mas o Poltergeist tem o palhaço embaixo da cama, tem a TV chuviscando, tem essas paradas que dão medo.
Sabe o que que é? O Todo Mundo em Pânico estragou todas essas cenas pra mim.
Todo Mundo em Pânico?
O palhaço embaixo da cama, eu já imagino que vai sair o pinto do palhaço e dar a volta no pescoço da pessoa e trazer outra coisa da cama.
Vocês sabem que o Poltergeist foi terror na vida real mesmo, né?
Assim, teve a curse, né?
Eles usaram ossos de pessoas de verdade pra fazer o cenário. E deu ruim, porque eles ficaram assombrados. A maioria dos atores acabou falecendo, porque eles ficaram enlouquecidos. Foi bizarro.
Gente, que horror! Eles usaram ossos de verdade.
Mas lembra aquela senhorinha? Era assustadora aquela senhorinha daí que tocava o órgão, lembra?
Uh-huh.
Aquela ali também se deu mal? Aquela? Aquelas que morreu da idade, né?
A menina que acho fazia que a criança. A irmã morreu.
A irmã também morreu porque o namorado matou. Foi uma putaria, assim, generalizada. Então, tipo, cursed. Completamente cursed.
4 atores do filme morreram.
Ah, tô vendo aqui. É verdade. Um pouco antes de lançar o Poltergeist 3.
É, e tem o filme realmente. Eu não sabia, não. É Curse of the Poltergeist.
Depois uma morreu de câncer do estômago durante a produção do segundo filme.
A primeira que morreu foi a irmã da menina, né? Que ela foi estrangulada. Estrangulada pelo namorado. namorado.
Mas é sempre essa parada, né? É sempre... Eu não sei se foi Poltergeist que lançou essa moda da casa em cima do cemitério indígena. É sempre uma parada assim.
Foi literalmente. Foi essa.
Literalmente esse é o plot do filme, né?
Pet Cemetery.
Pet Cemetery, caraca, eu lembro desse filme. Que tinha até aquela música. I don't wanna be buried
in a pet cemetery.
Caraca.
Eu gosto do livro, o livro é bem legal. Cemitério maldito.
Bem feito, né, cara.
E tem um remake, não tem?
O Dave tem uma história real de Pet Cemetery. O Dave tinha um bandite de pelúcia. O bandite daquele desenho, Johnny Quest. No desenho de Johnny Quest tinha um personagem que era o cachorrinho, que é um bulldog branco. O Dave tinha um bandite de pelúcia. Aí um dia o cachorro comeu a cara do bandite. Ai, que horror!
Ah, coitado!
Comeu a cara. Aí o Dave, pô, né, foi a morte do bandite, ficou triste, não sei o quê. Só que aí um dia, cara, o Azaghal volta da escola, entra no quarto e tá lá o bandite Pet Cemetery em cima da cama dele, com os olhos vermelhos.
O quê?
Ai. E a parte onde eram os olhinhos, que era preto em volta, tinha um pelinho preto em volta, tá, era tipo um tecido asqueroso, tipo de toalha preta, sabe? Todo áspero. Caraca, mas ele voltou from hell, porque a minha sogra viu o bandido sem cara, viu que o Azaghal amava e falou, ah, eu vou consertar o bandido. Vou consertar. Só que ela consertou, ela comprou olhos vermelhos do diabo. Botou um tecido que não era pelúcia, era uma toalha escrota em volta. Cara, ele voltou muito Pet Cemetery. Muito.
Deus,
e aí é claro que o bandido de Pet Cemetery tinha muito mais valor que o bandido.
Claro! Muito mais valor.
Ninguém tem igual, pô.
Ninguém é, mas era, cara, era assustador.
Gente, mas isso é fantástico. Imagina o susto dele, né?
Muito Pet Cemetery.
O Pet Cemetery é outro, né, que é baseado em livro do Stephen King.
Sim.
E a sinopse é que perto da casa do moço, que o moço acabou de mudar pra uma casa, tem um cemitério indígena de animais, né, e quando ele enterra o animal naquele cemitério, ele volta à vida. Aí eu não quero dar mais do que isso, porque é legal você ver como é que vai desenvolvendo,
sabe,
o plot do filme.
Tu falou o filme do, baseado nos paradas do Stephen King, me lembrou, como é que é o nome? 1408.
Ah, do hotel, né, do quarto, era bem legal.
Então, gente... esse filme é legal.
Mas eu acho que eu acho que
eu nunca vi também. Esse
filme. O Alan já assistiu esse filme 3 vezes comigo e ele não lembra.
Não, nunca,
lembra.
Cara. Não. Ele tem O Brasil precisa saber a verdade. O Brasil precisa saber a verdade. Que o Peter inventou da cabeça dele. Ele sonhou que eu assistisse esse filme com ele, que eu nunca vi esse filme na minha vida. Eu nem sei qual que é o plot desse filme. Ele cismou que eu assisti esse filme com ele.
É história real. É um hotel lá em Los Angeles que tem um quarto assombrado. A parada é real. E aí eles fizeram um filme.
Essa
é a
história?
Eu nunca vi esse filme na minha vida.
Eu assisti esse filme com o Alan 3 vezes, com outras pessoas juntos, que comprovaram que ele tava lá, e essa é a curse do filme. O Alan não consegue lembrar da história.
Olha aí a curse do filme.
Eu nunca vi esse filme.
Que medo!
Ele fica inventando, ele fica fazendo gaslight comigo que eu assisti esse filme. Eu
a
nunca
história.
Vi
Olha aí, gaslight!
Eu nunca vi esse filme na minha vida, e o cara fica fazendo gaslight comigo a vida inteira.
A gente viu junto também, você não lembra?
Olha lá,
ele é um autor e ele visita lugares assombrados e ele faz, tipo, ele conta como é que foi a experiência dele e tudo mais. E aí as pessoas contam pra ele que tem esse quarto e quando ele chega no hotel, ele não consegue pegar esse quarto, porque nem o gerente do hotel deixa. Porque eles falam assim, cara, as pessoas só limpam esse quarto menos de uma vez por mês, precisa estar todas as portas abertas e uma pessoa supervisionando, porque senão ninguém entra lá dentro. E aí ele fala assim, beleza, vou alugar, ele fica batendo o pé, e ele entra com um advogado falando, eu quero pegar o quarto. E aí eles não tem como negar. E aí ele vai, pega o quarto, e ele só toma no cu. É muito bom. Mas assim, no começo, ele começa a descrever, tipo, ah, tá tudo certo e tal. E aí coisas pequenas começam a acontecer. Tipo, ele vai no banheiro, tem aquele, o papel higiênico é dobrado em triângulo, sabe?
Uhum.
Ele usa o banheiro lá, tal, vai fazer outra coisa. Quando ele volta no banheiro, tá dobrado em triângulo de novo. Ele acha que tem uma pessoa entrando no quarto pra fazer com quem ele ache que realmente tá assombrado e tudo mais. Só que é só o começo. Vai ficando muito pior. Vai ficando, tipo, num nível que ele não consegue mais negar.
E é baseado num hotel que existe. existe em Hollywood que a galera diz que é assombrado.
Eu sei que tem um hotel, eu não me lembro onde que é, mas ele é nos Estados Unidos também, que é o Cecil Hotel. E ele tem só história bizarra com ele, tem aparição na janela, as pessoas que moram em volta conseguem gravar quando, tipo, o hotel tá vazio, as pessoas aparecendo, figuras. Teve vários psicopatas que já ficaram antigamente, né? Que ficavam no hotel e aí eles voltavam.
É aquele hotel que a menina foi achada na caixa d'água?
Isso, esse mesmo.
Sério? Esse hotel?
É, esse mesmo.
Pô, tem um filme, tem um filme desse negócio.
Tem um filme baseado na história.
Tem, da garota da caixa d'água.
Dark Water. E tem um documentário na Netflix também sobre o Cecil.
Porque, é todo um mistério de como essa mulher foi parar na caixa d'água, entendeu?
Eu acho que aconteceu? Dark Water...
Mas não tem filmagem dela indo no elevador?
Então, tem filmagem dela no elevador sozinha.
E depois não tem mais nada.
E assustador. A filmagem dela no elevador é bizarra. É bizarra. Parece que ela tá sobre todos os efeitos
porque
de droga
possível. Parece que ela tá sendo perseguida.
Ô, gente, eu vou te dizer que esse negócio de elevador assombrado é real, tá? Porque lá em Curitiba, no prédio que a gente morava...
Nossa!
Eu lembro disso.
É, o 12º andar, não é nem o 13.
Olha aí, mais um filme aí, Ian. Vamos lá, Ian.
12º andar, juro pra você. O porteiro jurava que o elevador não chegava até lá. E o acesso pra lá era sinistro, lembra? Que a escada ia ficando super estreita.
Era uma escadinha e ficava estreita e aí, tipo, ela não tinha mais escada e tinha uma porta no final, assim, que essa porta a gente nunca entrou.
A gente não saiu da escada pro andar porque a gente começou a ouvir voz. A gente falou, não.
Vocês ouviram vozes?
A gente ouviu vozes e a gente falou, não. Pode ter
sim. Eu não ouvi.
Andar de baixo, mas eu falei, não.
Mas eu
não,
acreditei, não. Entendeu?
Aí, a porra do elevador tinha o botão do 12º, mas não chegava lá. Você podia apertar, ele não subia, ele não ia.
Isso, você apertava, ele não ia.
Ele não ia. Só que esse elevador maldito, do nada, ele resolvia te levar sem você apertar. Você apertava lá pro seu andar. E olha que eu morei lá 10 anos. Isso aconteceu comigo só uma vez.
Resolvia te levar, não. Só aconteceu com você. É uma loucura.
Não, aconteceu com você.
Não, aconteceu com a menina que veio levar o cachorro falando pro pet shop, tá?
Ela apertou o térreo e ele subiu por 12º?
É uma loucura dessa.
Apertou o meu andar, que era o terceiro, e ele subiu. Cara, do nada, ele ia direto. Eu falei, passou direto do meu andar. Passou direto. Cara, eu juro pra você, eu não tô brincando. Abri a porta no 12º.
Era vazio.
A porta era muito de terror. Tinha prego na porta, fincado, era toda arranhada. Uma parada absurda, absurda. Na primeira vez que foi, eu falei, puta que pariu, tô sem meu celular. Eu tava sem o celular.
Ai, que horror.
Eu falei, como é que eu vou ligar? Eu apertava os botões, o elevador não voltava. Eu tentei empurrar a porta pra abrir a porta, ela não abria. Eu falei, fudeu, eu tô presa nesse inferno, eu tô no inferno astral.
Nossa, se você tivesse saído, você não ia conseguir voltar, pô, o elevador não ia.
E aí, do nada, o elevador desceu e eu fiquei cagada, porque parecia que eu tinha ficado uma eternidade ali. Eu não sei quanto tempo durou, mas foi desesperado. E ele era muito de terror. E aí eu tentava olhar pela janelinha o que tinha lá atrás. E caraca, era uma parada sombria, gente. Foi me dando desespero, que eu falei assim, fudeu. Eu não tenho como pedir socorro. E eu apertava o alarme lá. Nada funcionava. Nada funcionava. E a luz do elevador apagava.
Ai, meu Deus!
É, a putaria. Tudo. E era, porra, ventilador de merda.
Bem, era uma parada escrota, escrota. Aí você ficava no escuro, com aquela porta cheia de arranhão, de prego, de sei lá o quê, e não conseguia sair pra lugar nenhum. E aí, do nada, não sei o que aconteceu, Deus me chamou de volta. E aí o elevador voltou pro terceiro andar.
Bem, eles iam
ter... E eu cheguei em casa apavorada, contando. Falei, gente, nunca mais saí sem celular, porque se numa hora dessas você não consegue chamar, pedir socorro. O alarme não funcionava, nada funcionava. Eu apertei todos os andares, o bicho ficou parado lá.
Ainda mais porque o celular tem aplicativo contra demônio e fantasma, né, que você pode baixar.
Pois é.
Né, ajuda.
Mas aí, uma vez, a garota que ia buscar os cachorros pra dar banho no pet shop, uma vez ela chegou pálida, sem cor. Ela tava em pânico. Eu falei, o que que houve? O que aconteceu? Ela, eu não sei. Eu fui parar num andar muito estranho. Eu fiquei presa lá por muito tempo. E ela tava transtornada. Eu dei um copo d'água.
Caralho.
Falei, peraí, entra, senta aqui. Ela tava muito transtornada. Ela não queria. Ela falou, não. Eu só quero ir embora.
Ah, é o andar do demônio.
E ela nunca mais pegou o elevador lá no prédio. Ela passou a buscar os cachorros. Ela ia de escada. Ela desceu pelas escadas.
Ah, eu nunca mais ia pegar o elevador.
Gente, mas era o eu te contei história. E sim, você continuava vendo o elevador.
Não, mas se fosse comigo, é que foi com você.
Quando o Alan me contou essa história, a gente foi ver e só tinha no elevador de serviço o andar 12.
É.
E aí, toda vez ele queria entrar naquela porra daquele elevador e ficar apertando 12 pra ver se a gente ia parar lá. E eu, tipo, desesperado.
Para.
Gente, ele não adiantava você apertar. Ele levava quando ele queria.
Quando ele queria, olha aí.
Ele só escolhe quando a pessoa tá sozinha.
Tá sozinha sem seu celular. Ele escolheu, ele falou, hoje é o dia dela morrer.
É claro, pô. Ele é o predador, ele tá tentando te pegar no seu momento de vulnerabilidade.
Olha aí, gente. Mas então, roteiro,
pra você ver que é real essa parada do elevador sinistro, gente.
Olha existe. Aí.
Eu não tô mentindo, eu tô falando de verdade.
Mas, tem vários filmes japoneses que falam dessas paradas de elevador também.
Tem um filme todo que é tipo...
Mas é ruim.
Esse filme é meio...
Não, é aquele...
É o demônio. É do Shyamalan.
E você, tipo, o filme inteiro se passa dentro de um elevador e começa a acontecer umas coisas pavorosas lá dentro, as pessoas não sabem o que tá acontecendo e cada uma tá se acusando de fazer aquilo. Você não sabe quem que é.
Pô, mas isso é legal.
É, a parada é que o elevador parou, tem, sei lá, 6 pessoas dentro do elevador e a parada é que uma delas é o demônio e ninguém sabe quem é.
Exato, uma delas é o diabo. É,
e tipo, apaga a luz e alguém morre.
Ai, que horror!
A parada...
Parece a pegadinha do Silvio Santos, do elevador, sabe?
Nossa, gente!
Pô. Gente, já teve várias pegadinhas sinistras em elevador.
Mas o filme não é bom?
Inclusive, pra fazer o marketing desse filme, eles fizeram essas pegadinhas.
Do quê? Pegadinha? O quê? Que tem um demônio no elevador? Fala, eu sou o demônio.
É, tipo, a pessoa tava com você no elevador, coisava a luz, ela sumia. Aí, tipo...
É porque tinha uma porta que vocês entravam, saía. Era bem legal, assim, a ideia da...
Ai, gente.
Da pegadinha. Mas, porra, eu ia dar um socão na cara do bicho que aparecesse.
Gente, eu já tenho pavor de elevador. Aí, porra, se fizer brincadeira... Ah, eles iam ter que trocar o cenário, porque eu ia cagar tudo.
Cara, mas você deu muita sorte de ter morado anos e anos lá e não ter ido, gente, pro Andar Evil.
Eu dei sorte.
Fui pro Andar Evil e a garota do Pet Shop. A garota do Pet Shop.
É.
Foi a sua comprovação. Foi, tipo, confirmou pra você que você não tava sonhando.
É, chegou uma época que eu falei, será que eu sonho? Isso, que eu comecei a duvidar, mas eu... Aí eu lembro que eu contei pras pessoas quando eu saí, porque eu saí muito apavorada. Mas a confirmação de que o elevador escolhia pessoas aleatórias foi quando a garota lá do Pet Shop...
Ai, que horror, gente.
Ficou transtornada.
Mas, ó, Lugares Mal-Assombrados tem um clássico que é o Iluminado.
Nossa, Iluminado.
Eu amo o livro. E aí, por causa disso, eu tenho os meus poréns com o filme do Kubrick, mas é um excelente filme, né? De qualquer maneira.
Foi um terror pra atriz também, né? Foi.
Exatamente.
Coitada dessa menina.
Por quê, meu Deus?
Por que foi pra ela?
Ele torturava ela. Ele torturava ela. Ele fazia, mais de 8 horas da mesma cena. Porque ele falava que ela não fazia a cena direito. E aí, no final, ela tava tão desesperada que ele pegava uma emoção real, sabe?
A cena famosa do machado, ele não contou pra ela que ia acontecer. Não tava, no roteiro que ela recebeu.
Ai, que horror.
Quando o cara tava, martelando e louco lá o Jack Nicholson, ela tava com medo de verdade. Ela não sabia que aquilo ia acontecer.
Ai, coitada.
O Kubrick não falou pra ela. Ele tirou essa parte do roteiro no roteiro dela. Então, quando aconteceu, ela ficou apavorada. Tanto que essa atriz
podia ter acertado
esse filme e ela nunca mais trabalhou no cinema na vida dela. Ela
podia ter acertado ela, sabe? Tipo, foi simplesmente muito escroto. E aí tem a cena que ela tá com o machado descendo a escada chorando, assim, aos prantos, que é uma... Ela tá chorando de verdade, porque ela não aguenta mais fazer aquela cena.
Deus, coitada, gente. Que horror, gente.
Pois é. E aí, eles fizeram o Doutor Sono, que também é bem comprido, que nem o Iluminado. Ele é a história do garoto do Iluminado depois que ele, fica adulto. E ele continua vendo coisa, ouvindo coisa.
Ele é um Iluminado,
Exatamente. E ele aprende a lidar com essas coisas. Só que...
É com o Ian McGregor ele faz o garoto.
E aí, ele passa muito tempo da vida dele enchendo a cara, usando droga e tentando fugir. porque é a única forma que ele acha que é um escapismo dele da, né, da realidade dos espíritos. Só que ele encontra uma outra criança iluminada e ele tem que ajudar essa criança.
Caramba, então é tipo uma continuação.
É uma continuação.
É um livro que é a continuação do Iluminado.
Só que o livro termina de uma forma que eu não gostei particularmente, porque os vilões do filme são muito bem feitos, os vilões da história, né, no caso, são muito bem feitos, e a gente sabe que o, né, ele não sabe acabar a história.
O Stephen King tem um problema.
Ele tem problema pra fazer finais.
Inclusive, eles tiram sarro disso no filme 2 do It, né? Que ele não sabe fazer final. Eles modificaram no filme o final pra ficar mais empolgante. E ficou muito foda.
Nossa, Alan, a gente tem que assistir tudo.
Mas olha só, falando no Mike Flanagan, que é o diretor, ele já fez outros contos, livros do Stephen King, né?
Uhum.
E tem um que é mais tipo um terror da vida real, por assim dizer. Não sei se vocês já viram, que é o Jogo Perigoso, ou Gerald's Game.
Eu amo esse. Você
sabe a sinopse?
Esse filme é
assustador.
Olha só.
Ele é real e muito assustador, porque pode, o problema desse tipo de terror psicológico é que pode acontecer com qualquer pessoa.
É.
Pois é.
Não depende de, tipo, você ver espírito, não depende de você estar sendo assombrado, de você estar sendo perseguido, não. Pode acontecer com qualquer pessoa.
Esse filme é foda. Foda.
Por quê?
Ah, eu não consegui assistir mais de uma vez esse filme.
Qual que é a sinopse do filme? Tem esse casal, que já estão casados há muitos anos, e o casamento tá meio ruim, sabe? Tá meio ruim o casamento.
Tá decaindo e tal.
É, aí, tipo, pra apimentar o relacionamento, eles resolvem, tipo, passar as férias numa casa mais do campo, isolada, blá, 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 blá. E aí, eles vão fazer o quê? Nhaco-nhaco.
Nhaco-nhaco bem gostoso.
Nhaco-nhaco bem gostoso. E aí, pô, vamos apimentar o relacionamento, me algema na cama. Aí algema a mulher na cama.
Só que ela não pede a ideia do cara. Tipo, não, você vai amar, vai ser foda, porque isso, porque aquilo, porque eu fazer tudo com você, você vai ver. E daí ela meio que acaba cedendo.
Uhum.
Ela não quer, mas ela cede.
Aí, algema ela na cama e o marido tem um ataque cardíaco e morre.
Nossa, ela fica janada.
Esse filme é foda.
Sério? Mas, meu Deus, gente, que terror! Isso é um terror, meu.
Filmado. E lembra um pouco o terror da vida real também, que pode acontecer. Que também do Stephen King, que é o Misery, né?
Qual que é esse? Eu não me lembro.
É aquele que é um autor de livros, ele se acidenta no carro.
Porra, esse é... Meu Deus!
Nossa, esse é um dos melhores.
Puta que pariu, esse filme é muito bom.
Quem salva ele é uma fã dele. Muito louco.
Nossa, eu sei que filme que é esse, caraca.
Carro na Avalanche. Cat Bates.
É, Avalanche, é.
Cat Bates, grande atriz.
Eu acho que ela ganhou o prêmio com esse filme, hein, gente?
Ah, em português é Louco Obsessão.
Louco Obsessão.
Gente, esse filme é maravilhoso.
Foda, esse filme é foda.
É um tipo de terror que pode acontecer com qualquer um. É isso, entendeu?
Bebê
tipo...
Rena, lá tem uma história real.
Exatamente. E ele e o cara que fez o Bebê Rena é literalmente o cara que passou por toda a situação, né? Que é uma louquice. Pesadíssimo.
Ele quis fazer o papel. Louco Obsessão é bem isso. É bem... Bebê Rena. Puta, cara, eu vi esse filme, criança, assim, né, mais nova. Eu fiquei... Nossa, a cena do tijolo no pé...
Porra, nossa.
Pra mim, a cena mais assustadora é quando ela percebe lá os pinguins, sei lá, os bonequinhos.
Nossa, ela
tava virado do outro lado.
É, porque ela sabe tudo, né, a posição das coisas.
Ela sabe,
Ela é... Ela tem toque. Ela sabe quando tudo tá fora do lugar, assim, nossa.
É muito maluco.
Eu queria falar aqui de um filme também que eu gosto muito. Eu e o Peter, a gente gosta muito, que é As Above, So Below.
Puta, eu ia trazer. Nossa, esse filme é muito bom.
Como é que é o nome em português?
É Assim na Terra como no Inferno. Ele é um filme que você... Você começa a assistir e você fala, esse filme é um filme de aventura, porque ela é uma arqueóloga e ela tem o sonho...
Aqueles filmes de GoPro, tá ligado?
Ele é um filme de terror, né?
Mas ele é
bem dessa época, né? Que ele é 2014, era a época do... Como é que é o nome daquele que ficou bem famoso?
Bruxa de Blair.
Não, não, é, teve Bruxa de Blair, depois teve aquele que teve várias continuações.
Teve o...
Atividade Paranormal.
Atividade Paranormal, isso.
É. Atividade Paranormal. Gente, Atividade Paranormal, esse é legal.
Saiu esse que é o... Essa
Mas esse pilotos. Filme é, é tipo, assustador, ele é muito,
muito
bom.
Muito bom, ele é muito
porque
bem
feito. Você começa com uma arqueóloga, que ela é filha de arqueólogo e tudo mais, já tá na família, e ela
quer
tem
explorar
essa...
as catacumbas de Paris.
Porque ela acha um documento do pai dela falando que a ideia da Pedra Filosofal tá lá. E aí ela chama uma galera pra ir junto com ela, umas pessoas que ela já conhece, porque ela já é do mundo da exploração. E aí você fica, tá, beleza, é um filme tenso, porque ela vai ficar se enfiando em buraco. E, assim, pra mim, um dos piores terrores que existe é você se enfiar em buraco.
Ah, eu tô... Pô, gente!
Eu não consigo, eu tenho horror.
Eu sabe que o André,
quando fez 15 anos de idade, ele quis conhecer as catacumbas de Paris.
Puta que pariu! Eu lembro disso.
No dia do aniversário dele, eu falei, André, que coisa mórbida, não sei o quê. Não, eu quero ir nas catacumbas. E nós fomos. E, cara, eu vou te dizer, é desesperador, eu não vi hora de sair dali. Porque você vai descendo.
Mas a gente foi com guia. Pô, essa galera vai no modo caralho.
O negócio é que as catacumbas, de verdade, ela é um labirinto gigantesco. E você não sabe o que tem lá. Não é aberta ao público, não pode entrar.
A parte turística já é pavorosa, tá?
No próprio filme, eles falam que existiu uma época que teve um desmoronamento. Então, metade das catacumbas é fechada porque teve o desmoronamento, caiu o prédio, caiu tudo ali pra dentro porque tava tudo furado embaixo, né? Então, fez muito peso em cima, cedeu o chão, caiu. Então, tem muita parte lá dentro que não é permitida por causa disso, porque pode desmoronar do nada, assim.
Tem um outro filme de caverna que é o The Descent, né?
Você quis dizer O Abismo do Medo?
Ah, esse eu vi também.
Esse filme é assustador, gente.
Ah, é muito claustrofóbico,
muito,
gente.
Muito, muito, muito.
Gente, olha aí, tanto filme assustador, né, gente? Olha aí, o Elevador do Demônio, a Catacumba...
Mas esse da Catacumba é muito superior ao do Elevador. Pô, é muito, ele tá lá em cima.
As Above So Below é muito bom, é muito bom.
Mas esse das cavernas, das meninas que vão...
É bem bom também, é uma legal. Loucura.
É muito bom esse, é muito
Mas
bom.
Mas você sabe o que me dá medo desse filme da caverna? Que a outra é um negócio da vida real, que é... Por algum motivo o YouTube começou a me recomendar histórias reais de pessoas que morreram em caverna. Gente, caraca. São as piores mortes do mundo.
Que horror.
Caraca, porque é real, gente. As pessoas morrem, se perdem dentro das cavernas.
Ai, que horror, não.
Tem muita gente que se perde nas catacumbas, inclusive, porque eles entram no foda-se, né, em lugares que não pode entrar.
Não consegue
e
sair.
Eles, tipo, acaba a bateria, acaba a lanterna, acaba tudo. Então você não tem o que fazer.
Gente, é um breu. Ai, eu não sei como que as pessoas vão pras catacumbas no breu, gente.
Que pesadelo, gente, que pesadelo.
A gente foi na parte que é turística, que é iluminada. E mesmo assim já é...
É, e as pessoas picham pra dizer assim, ó, estive aqui e tudo mais. E é tudo pichado lá dentro. Então, assim...
Mas o abismo do medo não é nas catacumbas. É uma caverna.
Não. Eu vou até trazer uma loucura aqui pra vocês, que é o Diogo Defante esteve em Paris e ele pegou na mãozinha de um guia aleatório que falou, vamos entrar num buraco que não pode entrar.
Ai, não.
E ele entrou e foi. E
que maluco, gente.
Puta merda, cara. Esse maluco vai se perder aí dentro.
Mas teve uma hora que ele se peidou e voltou.
Ele
falou,
se peidou,
não, gente.
É óbvio.
Chega e voltou. Teve uma hora que ele se peidou.
Não, gente, não é. Não é um rolê legal.
Gente, que horror. Não, pra mim no YouTube fica aparecendo não histórias de morte, mas pessoas que exploram buracos, sabe?
Sim, nossa.
E morrem.
O cara, não, mas assim, o cara entra assim, ele encontra um buraco mesmo, com uma escadinha, e ele vai filmando tudo, e aí tem, sabe, passagens, túneis, tudo, e eles falam, gente, que porra é essa? Aí fica todo mundo tentando descobrir.
Quem que construiu essa merda?
Quem que construiu, pra quê? E a parada vai crescendo, sabe? E eu falo, cara, sai daí. E eles vão assim,
gente,
numa aventura.
Gente, não entra, lugar apertado, pequeno, não entra.
Cheio de passagens, agora, e você fica assim, que porra é essa?
É que nem aquele filme que eu assisti recentemente, eu assisti Barbarian, eu não sei como é que é em português. Sim.
É Barbarian, The Barbarian.
É muito bom esse.
The Barbarian. Ah, é o que é...
É o do Airbnb. É o do Airbnb.
Não, é o que é do mesmo diretor de um recente, não é?
É do mesmo do Weapons.
Do mesmo do Weapons.
Ah, o mesmo do Weapons, é.
Eu assisti esse filme, maluco. Na cordinha eu tava, sai daí.
Sai.
Você tá no Airbnb e tem um porão sinistro, gente.
Eu tava assistindo com meu amigo esse filme, eu falei, eu já não entrava nessa casa.
Mas isso é real? É história real? Não. Tô falando que real é que você tem uns Airbnbs, eu já vi vários vídeos, as pessoas alugam um Airbnb e de repente elas descobrem umas passagens secretas na casa por uns buracos, umas paradas sinistras, por uns túneis.
Às vezes as pessoas, inclusive os donos, têm acesso à casa e você não sabe.
Gente, é tráfico humano, gente. Eu tenho pavor.
Aí a menina chega nesse Airbnb, já numa região que eu falei, melhor dormir no carro do que dormir nesse lugar aí.
100%.
Aí ela bate e os caras, os donos do Airbnb alugaram a casa pra outro cara. E o cara já tá dentro da casa. Ela chega lá e falou, não, mas eu aluguei, tá aqui, ó. Ele, não, mas eu também aluguei, tá aqui, ó.
É o cara do It.
É o palhaço do It.
Ai, que delícia! É... Por isso que ela aceitou, que delícia.
Ó, a Agatha caindo na armadilha de Satanás. Não é pra dividir o Airbnb, Agatha.
Ah, meu Deus! Mas ele é tão bonitinho, Malu. Essa cara de psicopata, mas ele é tão bonitinho. Ah, que delícia.
A parada é que ela vai vendo umas paradas estranhas dentro do Airbnb, e é isso. Eu não vou falar mais nada sobre o filme, assista. Mas, nossa, na primeira parada estranha, eu falei...
Na primeira, gente. Só do lugar ser, da onde era, eu falei, não.
Adeus.
Não vou ficar aqui. Não vou me hospedar aqui.
É, gente.
E outra... Quando a outra pessoa já tem... Isso acontece em vários filminhos, filmeco de Netflix de romance. Ai, aluguei o mesmo lugar que outro cara, vamos dividir o... Não! Isso é
nem
terror!
Terror!
Nem não vou dividir nada com ninguém, tá maluco?
Não, gente, que isso? Não façam isso. Ô, gente, outra dica é você olhar no Google Maps. Aonde é o local que você vai ficar. Porque eu já peguei...
Exatamente.
Esse hotel aqui tá um preço legal. Olha que bonitinho o quarto, não sei o quê, no Booking. E aí, o David, tá bom, vamos olhar como é que é no Google Maps. E aí, cara, o lugar... Às vezes, o lugar é sinistro. E a gente ficou olhando no Google Maps ali a rua, mas onde é a entrada desse hotel? Onde tá? Eu falei, não, melhor não. E a gente desistiu. No Google Street View, tem que olhar pra ver se o lugar não é bizarro.
Pois
porque
é.
Se for é furada.
Se for muito isolado.
Não foi você e o David que ficaram no Airbnb que vocês tiveram certeza que era o médico maluco do Centopeia Humana?
Ah, foi na Alemanha. Foi na Alemanha. A gente cismou que o cara era
o Centopeia Humana. A gente cismou que o cara era o Centopeia Humana, porque a casa era muito grande. E aí
Não. O cara, ele morava atrás da casa. Ele alugava a casa da frente e morava na casa de trás. Isso já achei bizarro.
A gente ficou lá, é.
Isso já achei bizarro.
Mas a casa era bonita.
A casa era bonita, o cara deixou uma...
É assustador, já não gostei.
Uma mesa toda posta com vinho, com não sei o que pra gente.
Deixou com vinho, tudo dopado pra ele passar debaixo da...
Tudo com Boa Noite Cinderela pra você já acordar.
Tudo já com Boa Noite Cinderela.
Tudo dopado.
Recentemente eu vi uma história real, tá? Eu vi, tipo, o meu amigo, ele mora na Alemanha, ele veio pra cá e contou de um amigo dele que tava num bar, tomou um negócio... Apagou, não lembra mais de nada.
Puta merda.
E acordou com cicatriz e um rim a menos. De verdade verdadeira.
Que isso? Cicatriz e um rim a menos? Acordou na banheira de gelo?
Pra mim, isso é... Ai, como é que é o nome daquele filme?
O Albergue. Vocês lembram do Albergue?
Puta filme? Que pariu.
Esse eu não tenho coragem de ver, não, gente.
Ah, é gore, né? É gore por gore.
Caraca.
Ele é meio pornô de violência, assim, sabe?
É, exatamente.
Gente, mas o cara...
Essas eu nunca assisti.
Mas o cara acordou aonde com rim a menos?
Na Alemanha.
Na Alemanha.
Meu Deus, gente, que inferno. Olha aí, gente. Cuidado.
O pior é que eu acho que não foi na Alemanha. Eles estavam...
Vai ser na mesma cidade do albergue.
Não. É aquele lugar que tem muito jovem que festeja.
Amsterdã?
Acho que era Amsterdã que ele tava.
Gente, que medo.
Eu acho que é um bom, é um lugar bom, né, pra você...
Ah, vamos lá, antes de acordar com um rim a menos do que morto, né? Eu não...
Imagina se acordar e tá morto.
Aí você não acorda, esse é que é o problema.
Gente, que loucura.
Eu quero acordar morto.
A parada é que ele dormiu, acordou e pode ter feito qualquer coisa, né?
Exato.
Ah, mas até aí, né, é sobre isso.
Gente, que horror! Meu Deus, que história horrível.
É, banheira de gelo.
tomem bebidas que você não viu fazerem na sua frente.
É.
Exatamente.
Pois é.
E nem toma bebida que vem aberta.
Mas... E não deixa solto, é. Não deixa solto, gente.
Não deixa, gente. Não pode dar mole.
Deixou a bebida sem atenção, outra bebida. Lixo, outra bebida.
É, é verdade.
Ô, gente, agora no Brasil não tá nem podendo beber mais. A verdade é essa.
Mas vocês sabem que teve uma universidade, você não pode mexer na bebida do jovem, que o jovem enlouquece, né? Teve uma universidade que fez um canudo que você identifica o etanol pela cor do canudo.
Pela cor do canudo, isso é genial.
Gênio, gênio.
Isso é genial. Ele reage, né, e muda.
Nossa, isso vai arrebentar de vender.
Não mexe com a bebida do jovem adulto.
Do jovem adulto. O jovem adulto já acha uma solução.
Eu já gostei, hein?
Não, isso é genial, isso é genial. Ele reage.
Não é? Porra, muito maneiro. E tem empresas que fazem esses canudos pra identificar se tem droga, né? Se colocaram droga na bebida também.
Olha aí que genial. Então, mas falando de filme assim, por exemplo, filmes que eram de baixo orçamento e que fizeram sucesso, eu acho que, pô, A Bruxa de Blair me marcou muito, cara.
A Bruxa de Blair é o case de filme barato que fez sucesso pra caralho.
Gente, eles não gastaram nada. Pegaram uma câmera e foram pra floresta, isso.
Gente!
Vocês sabem que a história desse filme é muito foda. Eu fui atrás de toda a história do filme, porque saiu o jogo, saiu tudo. O Alan, inclusive, me deu o jogo pra eu ficar streamando pra ele, inclusive, como se fosse filme. Cara, a história do filme é muito simples. Na época que ainda não existia site pra filme, que a internet era só... campo, era só um terreno, eles pegaram, criaram um site pro filme com vídeos, fotos, coisas como se fosse tudo real. E isso deixou as pessoas completamente alucinadas, porque a cidade existe.
Eu fui assistir acreditando que era real.
A André achou que era real.
Ele é um gênero que também é found footage, mas ele é um mockumentary. Porque ele é feito no formato documentário, só que é de mentira, né? Então, só que ninguém sabia. E eles pegaram e eles treinaram os atores só pra saber usar a câmera e eles largaram os atores, tipo, até o final do dia vocês ficam com essa câmera andando por aqui, esse aqui é o roteiro de vocês e a gente vai deixar vocês sozinhos. E aí virou essa loucura que é o filme, né? E daí eles encontravam as coisas, ficava uma parada alucinada, assim, nossa. As pessoas ficaram tão alucinadas pelo filme que eles começaram a inundar essa cidadezinha de gente. Todo mundo ia pra lá, ia no meio do mato, fazer ritual, fazer procurar pistas. Coisa de louco, né? E aí, a cidadezinha que era deste tamanho e ninguém era incomodado, virou uma putaria generalizada, né? E eles fizeram alguns filmes depois só pra falar dessa putaria generalizada. E aí, nos últimos tempos... Ah, eu acho que foi em 2015, 16, por aí. Eles fizeram o 2 e eu fui no cinema assistir com Alan.
Que ótimo. Olha aí, você lembra, Alan?
Você lembra desse, Alan?
É porque a ideia do filme, quando você entra na floresta, qualquer dos filmes do Bruxa de Blair, é que você perde a noção do tempo. Então, continua a noite pelo resto dos seus dias lá dentro. Você não sabe, não tem noção de tempo, não tem noção de nada. E aí o filme começa a passar e eles começam a eles separam o grupo e aí eles reencontram depois com o mesmo grupo. Só que eles reencontram no mesmo dia. E essas pessoas que se separaram, elas falam que elas já passaram dias lá, sem ver eles. Sabe? E aí, essa noção de tempo, eu fico muito nervoso com essa noção de tempo. E aí, o Alan se aproveitou disso, de novo.
Ih, o que que você fez, Alan? Assustou o Peter?
A gente saiu do filme, assim, aí eu, tipo, ah, legal, ódio, legal e tal. Aí eu olhei pro celular, assim, eu falei, caralho, já se passaram 5 horas. E o Peter, o quê?
Aí... Ah, que sacanagem!
Nossa, que ódio. Mas eu virei duro pra ele, assim, tipo...
Aí, nossa, eu me caguei, eu me caguei.
Eu tenho experiência com Bruxa de Blair. A gente foi ver Bruxa de Blair, aí, né? Eu já não. Com medo, né? De filme terror e tal. Aí fui ver. Aí, nessa época, a gente morava numa casa. A gente morou por 1 ano da nossa vida, né? Lá no Brasil. Numa casa que era uma casa velha e tal. Né, André? Ela era meio sinistra a casa, né?
Porque era sinistra.
E aí a gente foi ver esse filme e eu voltei pra casa. Só que meus pais estavam viajando, então eu fui dormir sozinha aquela noite naquela casa. E aí pronto, eu tava me cagando, né?
Isso é uma merda. Isso é uma merda.
Aí fui me cagando, a casa é primeiro andar, né, assim, né, tipo, né, térreo, né, você tá tudo ali, né, dá um medo. E aí eu falei, meu
e
Deus.
E a casa, gente, ela não tinha muro, ela ficava atrás de um prédio. pra você entrar na casa, pra você ter acesso. Você não via a casa da rua. Você não via que tinha uma casa na rua. Pra você ter acesso à casa, você tinha que entrar pela garagem do prédio. E atrás da garagem, você via essa casa.
Isso aí. É, você entrar pela garagem. Aí, gente, eu fui e falei, bem, eu vou lá, vou. Então, vamos me preparar pra dormir, né? Aí, fui no banheiro, né? Aí, eu tô lá no banheiro. De repente, eu ouço um barulho assim. Pá! Assim, mas um estouro enorme. Puta, gente, olha a visão do inferno. Eu saí correndo de calça riada. Era um quadro. Um quadro tinha caído no corredor. Mas como era, né?
Puta, que merda.
Como era chão frio, né? Aquele
mas
chão
caiu
frio.
Por quê?
Ah, ele caiu, pois é.
É, aí que tá.
Era um quadro. Um quadro caiu, gente, mas fez um estrondo. Pronto. Aí eu tive pesadelo pra dormir. Achei que tinha gente, sabe, entrando pela janela. Olha...
Mas você não disse que tinha um cara na janela, realmente?
Então, não tinha. Era meu sonho que tinha um cara na janela.
Ah, Gata falou que tinha um cara na janela. Eu falei, bem possível, porque não tem muro. Alguém entrou no nos fundos do prédio.
Tinha um cara na janela, nossa.
É. A Andréia, só pra melhorar o clima, né? Não, tem realmente, tem uma pessoa na janela.
Não, gente, olha. Ainda bem que a janela tinha aquelas grades de ferro, mas eu, pronto, aí no meu sonho o cara tava entrando. Foi inferno, gente! Não vejo filme de terror e vou dormir sozinhos.
Não dá, gente. Ver filme de terror e depois ir pra casa e ficar sozinho, não dá.
Vocês sabem que tem esse estudo. Inclusive, eu ia falar de outro estudo que eu achei bem interessante também, que eu tirei, não sei da onde, mas o Alan...
Fontes, não foi preciso.
Eu lembro que você leu esse estudo comigo e a gente ficou, caraca, não é que faz um pouco de sentido? Porque...
A gente leu esse estudo depois que a gente assistiu o filme que eu nunca assisti?
Exato. Ah, pô, pelo amor de Deus. Ele é um estudo maluco aí que diz que pessoas que passaram por muitas situações estressantes na vida, elas gostam de assistir filme de terror porque é uma situação de estresse controlada. Você desliga o filme, acabou. Então, assim, você sente um reconforto, vamos dizer assim, entendeu?
Tá vendo, gente?
Então, você já viveu uma merda a vida inteira, aí você assiste o filme e fica tranquilo.
Ô, gente, fica tranquilo. Ontem eu fui assistir um filme de terror, que a gente ia gravar hoje sobre filme de terror, eu falei pro Dave, vamos assistir um filme de terror? Vamos. A gente foi assistir o Good Boy.
Eu quero muito assistir esse filme. Eu quase peguei ele caído do...
Eu fiquei muito revoltada, fiquei muito mal. Eu não posso ver bicho sofrendo, traumatizado. Aí as minhas cachorras estavam comigo, as minhas cachorras estavam prestando muita atenção no filme. Que tinha outro cachorro na tela. Elas estavam com aquela testinha franzida. Eu falei, Dave, a gente vai traumatizar as cachorras.
Meu Deus, os cachorros vão dormir.
Mas elas dormiram. Mas aí eu já acho um absurdo maus tratos humanos com cachorro. Agora, maus tratos paranormais pra mim não dá. Gente.
Mas, ó, filme de terror, esse tipo de coisa, não é uma coisa sobrenatural, o primeiro que morre é o cachorro e o gato.
É, porque é o porque que eles, mais suscetível.
Porque eles são os protetores, os guardiões ali.
Exatamente.
Ai, tem um que é muito bom, gente, como é que é? Terror em MTV, horror em MTV, alguma coisa assim.
É uma história real.
É uma história real também. Você conhece a história?
Esse é aquele que o cara tem os pregos na cara?
É uma história real?
Não. Esse é Hellraiser.
Esse é o Hellraiser, que é outro rolê.
O horror em MTV é o
11 filmes agora.
É o cara que ele matou a família inteira.
É uma história real.
Uma espingarda, exato. E aí o negócio é que a família toda tava na cama, virada de barriga pra baixo.
Brutos,
e ninguém levantou, não teve briga, sabe? Não, parece que não teve nada, parece que todo mundo...
A única pessoa que ele matou fora da cama foi uma irmã que ouviu ele dando os primeiros tiros. Então, tipo, só que ele deu os tiros, assim, a espingarda ali, e ninguém ouviu, só essa criança. Ele matou os pais, matou os irmãos, e essa menina. E a história ficou muito famosa nos Estados Unidos, porque o que que acontece? Eles chamaram os Warren, né? Que são a galera do Conjuring, que em português é...
Invocação do Mal. Que é os Vingadores do terror hoje em dia, né?
Exatamente. Puta, o último filme foi uma merda, mas enfim. Podia ter acabado no da bruxa, mas... enfim. E aí, o que que acontece? Como eles eram investigadores demonologistas, né? Que eles falam. E foi um dos casos mais chocantes que eles tiveram nos Estados Unidos, ficou muito conhecido. Então, tem muito filme sobre Amityville, né? Que é uma casa que, inclusive, está de pé até hoje. Da última vez que eu chequei, ela estava de pé ainda. E é uma senhora que vive lá. E, realmente, assim, tipo, tem muita... relato sobrenatural, né? Sobre esse lugar.
Peraí, ela mora na casa que morreu todo mundo?
Ela mora.
Ai, gente, essa aí é a velha maldita. Só
mas peraí! Essa casa, o cara
quem
matou...
Quem mora numa casa dessa e não morre e tá vivo até hoje, ela só pode ser a coisa ruim.
Mas peraí, não tô entendendo.
Às vezes ela é muito apeia.
Manda a Agatha pra lá, pra essa casa.
Ai, não, gente, peraí.
Agora com ateísmo, Agatha, vai lá.
Peraí, mas aí o milagre é recente, gente, calma.
O negócio, Agatha, que a história é real, tá? Esse moço, que era o Ronald DeFeo Jr., ele disse que acordava todos os dias, 3:15 da manhã, e uma voz ficava falando pra ele, mata sua família, mata sua família. Até um dia que ele não conseguiu mais suportar essa voz e foi ele e matou todo mundo. O negócio é que como eles estavam todos na cama, será que alguém, alguma coisa ficou segurando eles na cama?
Pra não tirar ninguém
ele foi?
Da cama,
é porque,
né?
Ele foi de quarto em quarto matando todo mundo.
E ninguém ouviu, sabe? Os pais não levantaram, os irmãos não levantaram.
Eles não tinham sinal de luta nem sedativo.
Isso eu acho que foi nos anos 70 ou 80, e aí...
Foi nos anos 70, foi nos anos 70.
70.
Mas uma sobreviveu? Uma pessoa sobreviveu?
Não, ela só escutou os tiros, saiu da cama, mas o cara achou e matou ela. Muitas pessoas tentaram se mudar pra casa sem saber o que tinha acontecido lá. E aí, o que que acontece? Normalmente, esses lugares, eles ficam muito baratos, né? Uhum. E aí, existem as pessoas que se mudam e tudo mais, e aí começa a putaria generalizada sobrenatural, e ninguém consegue dar conta. E aí que eles chamaram os demonologistas e a história explodiu.
Não, olha só, ele morreu na prisão em 2021.
Caraca, agora?
Com 69 anos de idade.
Nossa.
Gente, mas peraí, o filme é sobre a história das pessoas que vão morar lá?
É sobre a história.
Tem dois filmes. Tem um filme mais antigo que conta a história desse moço, e tem esse filme, O Horror em MTV, que conta a história de um casal que foi mudar pra essa casa depois que esse assassinato aconteceu, entendeu? As próximas pessoas que moraram na casa depois daquilo.
Ô, gente, fica a dica. Se é uma mansão...
Se é uma mansão, pois é.
Tá a preço de cu... De banana. Você pode ter certeza que é assombrado. Então nem perca seu tempo.
É, mansão barata, gente. Não dá.
Inclusive, no Japão tem uma terminologia pra esse tipo de coisa. Quando alguém se suicida ou é uma morte muito sofrida dentro de uma casa, eles colocam já que o apartamento tá super barato por causa disso. Porque pode ter energias ruins lá dentro. E aí as pessoas realmente não alugam, ou normalmente estudantes, ou pessoas que precisam de um lugar pra morar barato.
É a mesma coisa.
Gente... Independente de crença, ninguém vai querer alugar uma casa em que aconteceu isso, gente.
Pelo amor de
Deus. Não, mas tem gente que aluga.
Lembra aquele cara que era canibal real aqui nos Estados Unidos, o serial killer?
Era o Jeffrey Dahmer.
É, esse aí. O prédio inteiro que ele morava, num apartamento do prédio que era gigante. O prédio inteiro foi demolido depois.
Sério? A gente teve um vizinho estranho também, lembra, Andréia?
É verdade, essa história aí.
Ah, coitado, ele era doente.
Mas
mental.
Ele tinha uns problemas mentais e tinha uns vermes saindo lá da casa dele, lá pra baixo.
Nossa,
da
gente.
É um bagulho sinistro.
Esse dia foi louco.
Ele era esquizofrênico, acho.
É, ele tinha problema.
Talvez ele tenha ido várias vezes nesse andar proibido e ficou maluco.
Pronto, olha a teoria, começou.
A parada que aconteceu foi, ele tinha problemas.
Ele morava com a mãe de 90 anos, bem Norman Bates, entendeu?
Bem Norman Bates, total.
É. Aí a mãe faleceu. Primeiro, antes da mãe falecer, teve todo aquele problema que ele ficou com a enfermeira presa dentro da casa, não queria soltar a enfermeira. Teve esse primeiro rolê. Deu polícia, o caralho, lá em casa.
Ele morava embaixo do nosso apartamento, gente. A gente era 301, ele era 201. E aí, a gente escutou uma gritaria, não sei o que, aí descemos pra saber o que tava acontecendo, aí era... A enfermeira tentando fugir da casa, que ele não deixava ela sair, um negócio de louco. Aí chamou polícia, o escambau. Só que aí, um belo dia, a gente tá na sala, a gente olha pra janela e tá... Não, isso não é mentira, né?
É, isso eu lembro.
Eu virei pra mamãe e falei, mãe, que é aquilo ali na janela? Aí a gente chegou perto, era uma trilha de vermes subindo do andar de baixo pra nossa janela. Os vermes subindo, assim.
Os vermes subindo, gente.
Aí eu falei, esse maluco matou alguém lá embaixo? Com certeza.
Nossa, a gente ficou muito chocada.
A gente achou que o cara tinha matado alguém. Ele não tinha matado ninguém.
Na verdade.
A mãe dele morreu e ele manteve as fraldas geriátricas usadas da mãe dele no quarto ali. E aí deu os vermes, é por isso que eles estavam subindo pra lá.
Pois é, gente. A gente já viveu, você vê, umas paradas sinistras de terror.
Mas, gente, o meu apartamento, que era logo acima do terror, era na paz. Eu nunca senti medo naquele apartamento.
Então, mas é porque o nosso apartamento tava no meio equilibrado. Porque tinha o assombrado embaixo e uma maconheiro em cima. A fumaça da maconha meio que fazia uma defumação ali, tá ligado?
Defumava, gente.
Defumava.
É real. O Alan chegava no colégio e contava pra gente as loucuras de, tipo, que o cara simplesmente entrava no elevador. Eu me lembro que você falou que um dia você tava chegando em casa e ele tava no elevador. E ele parava, assim, tipo, do lado da porta, assim, e começava a falar sozinho, tipo, super baixinho. E você, caralho, que porra é essa? O que tá acontecendo?
Era assustador.
É, não, ele andava agarrado com a malinha, uma malinha, sabe?
Uma maleta.
É, com a maleta dele.
E ele andava olhando pros lados. Ele tinha mania de perseguição, né? Porque isso faz parte da condição, né? Mania de perseguição.
Ele tinha.
É, foda.
Coitado, precisava de ajuda.
Precisava de ajuda, pois é. Uma pessoa sem ajuda e tal, já viu, né? Mas a gente chamava...
Mas não deixa de ser assustador, né, cara?
Gente, eu tenho certeza que ele foi pego pelo 12º andar. Eu tenho certeza.
Começou.
Aí ele saiu de lá daquele jeito, aí deu no que deu. Aí os vermes, aí tudo.
Né? Isso daria um filme excelente, gente. Olha aí.
Eu acho.
Você entrou tudo! Eu posso trazer meus dois filmes favoritos aqui? Um é, que acho que a gente até comentou em outro podcast, que eu gosto demais, que é o Hereditário.
Muito bom.
Que é muito bom.
Eu não assisti, então, gente, dizem que esse filme é muito sinistro.
Pera, vocês duas não assistiram ainda?
É muito, muito hardcore. É uma parada
assim. É muito legal. É assim, e é uma atuação do caralho, é muito boa a atuação.
É muito bom.
Mas é muito sinistro? Eu não vou conseguir ver, gente.
Ele é psicológico, ele tem um pouco do sobrenatural.
Psicológico virado do avesso ali, né?
Ele é bem satânico.
Não é tão satânico assim. Até chegar.
Mas pode dizer assim, a sinopse.
É uma família.
Cara, o que você menos souber, melhor. Exato. É, tem uma família, acontece uma coisa trágica na família e é isso, entendeu?
É.
Tem um acontecimento trágico nessa família e é isso. O quão menos você souber sobre o filme, é melhor. É muito bom. Hereditário.
Você colocar o comecinho, é porque é uma família disfuncional que...
A avó morreu
e... Uma dessas crianças que eles têm, né? Eles têm um casal de filhos. E a menina, ela é especial. Ela... Eu não sei exatamente o que ela
tem. Mas... Ela tem uma neurodivergência que não
se... Bem específica, né?
Precisa de suporte.
Exatamente. E aí, cara, tudo desencadeia pra uma parada sobrenatural muito sinistra. E é muito bom esse filme. É muito legal.
É porque eu ouvi dizer que esse filme é assustador.
Esse filme é bom.
Eu acho.
E a atriz é sinistra.
A Toni Collette.
Ela come...
Toni Collette.
Porra, eu amo a Toni Collette, essa atriz é maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
Maravilhosa.
Ela... Não, nossa, tem uma cena dela.
Aquela cena era de Oscar. Só não concorreu porque filme de terror não concorre.
Exato.
Aquela cena era de Oscar.
Filme de terror, gente, tem filme de terror que as atuações são tão maravilhosas que deveria concorrer a Oscar, né? Não? Tipo a própria carne.
Tipo a própria carne. Agora vamos arrastar, né, pro nosso lado aqui, por favor.
Antes da gente estar na própria carne, que lembra um pouco até o A Própria Carne, que é, eu gosto muito do original e das continuações do original, só que eles são outras pegadas, eles são quase um terrir, né, que é o Evil Dead.
Putz,
mas eu gosto muito do remake do Evil Dead.
O remake é excelente.
Exatamente.
Segundo, então, ele, o que que o primeiro não teve de terrir, né? O que ele
o
não
teve? O segundo tem mais,
é. Não, mas peraí, Evil Dead não é de zumbi?
Não.
A premissa é,
pessoas vão para uma cabana no meio do nada. Ai, meu Deus. Uma dessas pessoas encontra o Necronomicon, o Livro dos Mortos. E acaba lendo uma passagem que faz com que o inferno suba para a Terra, praticamente. Porque é assim, eu imagino que se existir uma entidade tão maligna quanto, sei lá, o demônio, Lúcifer, Satanás, é aquilo que ele faria. Porque é muito do mal. É assim, é a morte do demônio, eu não sei porque eles deram esse nome.
Do demônio.
Mas, tipo, é demônio mesmo, assim. Esse daí é pesado, graficamente, é bem pesado.
É bem pesado.
Nossa, ele é tenso pra caramba, mas eu acho delicioso.
Delicioso, olha que ele fala. É uma coisa intensa, delicioso.
É, e o segundo que é o... Eu acho, é porque eu gosto muito de filme de terror, eu acho divertido, né? O segundo que é o Ascensão, né? Eu acho ele muito legal, porque ele se passa num apartamento, e eu gosto muito do menino que faz o principal. Pô, ele é muito legal.
Ele é um menino trans, muito da hora.
E é legal porque na história ele é um menino trans também, acho que é o primeiro filme que eu vejo de terror, talvez, de qualquer gênero que um homem trans é o protagonista, sabe?
Pô, que legal!
Esse filme é
uma família muito legal, mãe é tatuadora, a filha é ativista, o garoto é DJ. E eles são todos, tipo, menores de idade. E a mãe, né? Eles vivem com a mãe e tal. E eles vão ser, tipo, o prédio, ele vai ser fechado. E eles precisam se mudar,
eles,
né?
Eles vão ser despejados.
Eles vão ser despejados.
Mas eu acho que o prédio tá condenado, né?
Alguma o prédio coisa tá assim, condenado,
é muito velho o prédio.
E aí eles têm uma ideia, tipo, o garoto fala assim, terremoto, acontece um terremoto. E o garoto fala, pô, tinha um banco antigamente aqui embaixo. E eles entram num buraco, as crianças que foram pegar pizza, eles entram num buraco e eles acham um livro que é um dos Necronomicon, né? Um dos...
O livro dos mortos. História.
O livro dos mortos. E aí vira loucura. A partir daí... E é muito bom, porque a atriz que faz a mãe...
Nossa, ela mandou muito, ela mandou muito.
Ela é assustadora, ela tá em Vikings. Hoje, ela é modelo, né? Ela é modelo, essas coisas assim. E ela descobriu essa paixão por fazer filme de terror, porque ela virou um bicho sinistro no filme.
Gente, eu fico impressionada com a transformação.
Oh, mas assim, eu acho que vocês iriam gostar. Hereditário e Evil Dead. Vocês vão talvez fechar o olho um pouquinho, mas é muito bom.
Principalmente no primeiro Evil Dead, no segundo...
É.
Assim, também dá pra fechar o olho. Assim.
Ai, gente, mas esse Hereditário dizem que é muito assustador. Então, mas dizem, olha aí nesse estudo aqui, maluco, dizem que assistir filme em grupo é como se fosse uma montanha-russa emocional, sabe? Você fica mais ligado ali, aquele momento, aquelas pessoas, gera um vínculo. É como se você tivesse...
É que quando você passa perrengue com os outros, né? Você gera um vínculo.
É, como se você tivesse indo numa montanha-russa com seus amigos. Mas, essa sensação de que você tá ali...
É porque é impossível assistir filme de terror sozinho. Sozinho. E pra mim não dá. Olha, eu fui ver o do cachorro agora, o Good Boy. O Dave dormiu, eu falei, acabou. Você não está me acompanhando. Não adianta estar do meu lado dormindo. Tem que estar do meu lado, dando apoio moral.
Montanha-russa emocional, cadê
montanha-russa? Aí o cara tá dormindo do lado, eu falei, foda-se.
Não.
Acabou o filme pra mim.
Não pode.
Tem que estar acordado.
7 days. Você entrou tudo!
Tem outro filme também que é muito bom, que é o It Follows, né?
É aquele filme que você vai transando e vai passando o bicho? Pra
mim? Exato. Acho que ele é A Corrente do Mal.
Corrente do Mal.
Eu gosto dessa parada do terror, que você tem zilhões de subgêneros, né? Você pode ter o teen, você pode ter...
O slasher,
o gore e tudo mais. E às vezes eles se fundem numa coisa só. E esse do It Follows, ele é sobrenatural, mas ele tem muito do psicológico. Por quê? Porque é o medo de você pegar uma doença sexualmente transmissível que gera esse medo que ronda o filme, né? Que, na verdade, é tudo sobre isso, mas é colocada como uma maneira sobrenatural, porque tem uma criatura que segue as pessoas. A última pessoa, tipo, vai passando de pessoa pra pessoa conforme você vai transando, né?
Assim como uma doença é transmissível.
Exatamente. Gente, mas aí, meu Deus, que terror!
Então, essa é a parada muito louca do filme. E aí, tipo, é um monte de adolescente, né, que pode ser ali o Terror Teen, né, que é um grupo de adolescentes que uma dessas garotas, ela pega porque um cara aleatório passa pra ela. E só a pessoa que tá na corrente, ela vê essa criatura. E essa criatura, ela vem andando, ela não corre. Então, aonde quer que você esteja, você consegue fugir dela porque ela só anda. Então, você entra num carro, foge pra lá, mas uma hora ela vai aparecer, entendeu?
Você já viu
o
assassino terrivelmente lento com a arma extremamente ineficaz? É isso?
Exatamente.
Gente, que horror!
Só que ele é bem ineficaz, tá vendo?
Ai, meu Deus, que horror!
Então esses tá filmes sempre... que você vai sendo perseguido, isso me dá muito nervoso.
Ai, muito nervoso.
Porque eu tenho pesadelos com isso. Eu tenho pesadelo que tô sendo perseguida. Muito
Ai,
pesadelo.
Gente, que horror! Então, quer dizer, a pessoa fica fugindo.
Mas é genial. E é a questão de subtexto. Porque o diretor do filme, se não me engano, ele falou que, tipo, ele fez esse filme, que ele falou, essa sensação que as pessoas estão sentindo assistindo It Follows, era como os homossexuais se sentiam nos anos 80, entendeu? Uhum. E é tipo, olha a ideia, entendeu? De você transformar uma sensação que acontecia real, de verdade, e transformar no filme de terror para as pessoas entenderem como era a sensação de, tipo, tem uma coisa que eu não tô vendo que ela vai chegar em mim, eventualmente ela vai me matar. entendeu?
E é, tipo... a parada mais sinistra do filme não é nem que, tipo, ah, é um bicho, ele é feio. Não, ele pode ser qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que você conhece.
Que isso?
Só que, tipo, a pessoa tá ali do teu lado e o bicho, ele toma a forma dessa pessoa e ele vai caminhando até você. Então, às vezes, você acha que é uma pessoa que você conhece ali e tal, e ele chega e ó...
Meu Deus, gente, que assustador, caralho.
Porque ele não fala. Uma criatura sinistra.
É muito bom. It Follows é muito bom.
E só teve um, né?
Só. Mas é perfeito assim.
O pessoal que gosta muito dele fala que ele é bem redondinho com, né, uma coisa só.
Ô, gente, eu já fico com medo das pessoas narrando os filmes. Imagina vendo. Ai, meu Deus.
Então, gente, a parada é que, depois da própria carne, eu fiquei com vontade de assistir mais filme de terror.
Deveria.
Então vamos fazer a filme lista, de terror, pô. É muito bom.
Então, me deu vontade também.
Eu tenho alguns favoritos, na verdade.
Não, tem que escolher porque... um.
Não, calma. O Rafa falou mais de um.
Mas eu fui primeiro.
Vou passar rapidamente, porque o meu tema favorito, né? O meu gênero favorito é terror. E eu... Vocês falaram que não dá pra assistir sozinho. Gente, eu ia no cinema só pra ver filme de terror sozinho.
Eu sabe? Vou também. Sozinho, pra ver. Não vejo problema nenhum.
Hoje em dia eu vou com a Ana, porque ela me acompanha. Mas assim, eu ia na moral, assim, sabe? Eu ainda morava sozinho nessa época.
Nossa, eu preciso ter alguém pra eu segurar na mão, gente. Alguém pra...
Não, eu preciso de alguém nessa montanha russa.
Aberta, sabe? Eu preciso
de alguém nessa montanha russa.
Eu preciso de um cúmplice.
Eu tenho três, assim, que são especiais pra mim. O primeiro de todos, que eu sempre me lembro, que ele é um pouco de terrir, assim, ele se chama Cabin in the Woods. Eu não me lembro em português.
Ah, mas ele é comédia. Eu
não sei. Não, mas ele é terror também. Ele é terrir. Ele é terrir.
Ah, ele é mais rir do que ter.
Mas é muito maneiro, pô. Ele pega essa ideia de todos os jovens saindo pra ir pra uma cabana, a galera meio Scooby-Doo. Então tem sempre o drogado, tem o inteligente.
Tem todos os estereótipos.
Tem, né? É. Aí tem a puta, né? Tem a virgem. A história é simples.
A parada é tem até as pessoas na cabana e acontece umas coisas bizarras na cabana, pois entendeu? É. O nome do filme em português é O Segredo da Cabana. E essa é a
e
cabana.
Qual é o segredo da cabana? Nunca
você
saberemos.
Tem que assistir pra descobrir o segredo da cabana.
É um meme, né? Dessas histórias que fazem essa galera se juntar pra ir pra lugar nenhum. O filme, assim, é excelente. Um outro que me vem à cabeça, assim, que é um filme bem pouco conhecido, tipo, a galera não fala desse filme, deve ter, sabe, tipo, ter pouquíssimo dinheiro envolvido, né, quando foi feito esse filme. Ele é Jane Doe, eu não sei como é que é em português.
A Autópsia de Jane Doe.
Isso.
Muito bom esse filme.
Esse filme é sobre um cadáver de uma mulher que ninguém sabe quem que é, e por onde ele passa, ele traz discórdia. E aí ele acaba num necrotério. E as pessoas que estão dentro do necrotério só tomam no cu.
Pra explicar, assim, tem um negócio aqui nos Estados Unidos que é quando você não sabe o nome da pessoa, eles colocam o nome de Jane Doe. É tipo João Ninguém.
É, se for homem, é John Doe, né? Se for mulher, é Jane Doe.
Exato, é.
E aí o João nome Ninguém do filme ela... é Jane Doe.
A Maria Ninguém, a Joana Ninguém.
Exato. E é um filme que você se surpreende porque você vai descobrindo por que aquele corpo nunca, sabe, tem descanso.
É muito maneiro.
Em português, ele é Autópsia de Jane Doe ou ele é só isso. Autópsia? É só Autópsia em português.
É só Autópsia.
Você vê, gente, os filmes de terror, eles deixam a gente intrigado, né? Eu gosto dessa coisa, sabe? Do mistério, que você quer saber o que tá acontecendo.
E, cara... Cada vez mais eles estão ali no necrotério tentando descobrir quem que é essa mulher, da onde que ela é, de que época que ela veio e tudo mais. E vai ficando cada vez mais tenso o filme.
Eles vão
tirando coisa de dentro do corpo e eles vão descobrindo... Nossa, é sinistro. É sinistro.
Gente do céu.
E assim, você vê que a produção dele não é cara, sabe? Porque eles estão dentro de um prédio ali com...
Um necrotério, literalmente.
É, literalmente. E é um filme muito bom, que quase ninguém conhece e é excelente.
Esse é filmado. Esse é filmaço.
É isso que eu acho fantástico nos filmes de terror, né? A capacidade de você fazer com pouco, né? Com pouco orçamento, você fazer, às vezes, uma coisa impressionante. Isso eu acho legal.
E tem um outro também que...
Três?
O Peter é o rei do...
Três favoritos, caralho?
Eu preciso trazer esse found footage, que é um filme completamente aleatório. O final dele não é tão bom, mas toda a história dele, assim, eu paro pra assistir esse filme quando eu não tenho nada pra fazer. Que que é o Grave Encounters, em inglês também. Eu não sei o nome em português, mais um que eu não sei. E ele é sobre uns
caça-fantasmas. No Brasil é Fenômenos Paranormais.
Isso, é esse mesmo. É uma galera que é uns caça-fantasma e eles estão, tipo, trazendo isso pra televisão. E nunca foi ao ar. A história deles é, tipo, que nem o Bruxa de Blair, todo mundo gravado, câmera ali, tudo na mão dos atores, né? E ele é sobre essa galera que entra nesse hospital psiquiátrico e eles não conseguem sair.
É canadense o filme.
Olha!
É maneiro.
É muito legal. Tipo, o final do filme é meio whatever, mas toda a história que leva até o final é muito bom.
Ele tem coisas legais. Esse filme tem coisas muito legais. Mas maneiro. É que ele tem aquele probleminha da pessoa que escreveu o roteiro não soube terminar a história.
Não sabe terminar a história.
Mas assim, um filme que eu não sei se é terror, eu acho que não é nada terror, mas alguém pode achar que é de vampiro que é legal, é o Sinners também, né? O Pecador. O
Sinners é filmaço!
Vocês viram, meninas?
Gente, não. O filme de vampiro que marcou a nossa vida foi The Lost Boys.
Nossa!
Mas aí não é terror, né?
Que é um filme foda.
Ah, mas é terror sim.
Dá pra considerar.
Eu assisti...
Gente, The Lost Boys...
20 vezes esse é. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria esse também.
The Lost Boys é demais. Tem Kiefer Sandler de...
Meu Deus! Os Garotos Perdidos. Que delícia o Kiefer Sandler de vampiro.
Lembra o Jason... Sax Boy.
Nossa, o cara tocando sax sem camisa, todo de óleo. Tinha...
Ai, que terror! Ai, que medo! Imagina se um cara sem camisa, todo cheio de óleo, aparece atrás de mim aqui agora. Por favor, não!
Ai, que terror! Que delícia!
Fala isso pro Pennywise, ele já aparece sem camisa.
Gente, esse filme eu vi umas 20 vezes.
Eu também,
era de vampiro.
Eu era apaixonada no ator principal.
Nossa, era um filme de vampiro. Era um filme delícia.
Eu tava fazendo minha lista aqui, foi o primeiro filme que a Ana falou pra mim. Lost Boys.
Lost Boys, gente. Nossa.
E Entrevista com Vampiro me marcou muito.
Ah, mas
também.
Aí não é terror.
Aí é gostoso só. É só delícia.
Não, gente, então, esse Os Lost Boys pra mim é o filme que mais marcou, porque, né? Mas se eu tivesse que escolher outro, assim, em termos de técnica, em termos de que, assim, que eu achei fantástico, é o Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos, de 2004.
Madrugada dos Mortos é bem legal.
Muito bom.
Que é o primeiro filme de zumbi que eu vi e eu achei, assim, fantástico, assim, que direção,
gente,
que maravilha.
Gente, eu tenho problema sério com zumbi.
Pô, o filme já começa, sabe, que você fica agoniado, ele já começa.
Eu não consigo, gente.
É.
Um filme de zumbi agressivo, que o zumbi corre.
O zumbi corre.
Então, eu não posso com isso,
você
gente.
Você nunca viu Dawn of the Dead, você tem que
não
ver.
Não consigo. Olha, se o zumbi corre, eu não assisto. Eu só assisto o zumbi lerdo.
Gente, me dá agonia,
porque eu tenho um pesadelo que tá me seguindo. Se tá me seguindo e anda devagar, tá beleza, gente. Mas se tá me seguindo correndo, não dá
porque
pra
o filme
mim.
Já começa aterrorizante.
Eu não assisto.
O It Follows é maravilhoso pra André, então. Eu vou até a China, depois de 3 anos eu volto.
Ai, pois é, não pode correr, pois é. Não, esse...
O Madrugada dos Mortos, o começo e o final são muito legais.
São muito bons, o filme
sabe
fecha.
Sabe o que é foda? Muita gente não entende o final do Madrugada dos Mortos.
Ah, não é possível, gente.
Porque não vê ali os créditos, não vê, tipo, o que tem depois dos créditos, que tipo, o final dele é mais do que aparenta.
Exato. Não, gente, e o filme já começa sinistro, né? A menina tá lá na casa dela com o marido, de repente ela vê a garota vizinha na porta, sabe? Toda ensanguentada, parada.
É a parada da criança.
Porra, é assustador. E ela, oi, fulana, tá tudo bem? E a garota com a boca toda sangrando, parada. E a garota começa a correr que nem um bicho e você fica, puta que pariu, o que tá acontecendo?
Ai, gente, pra mim não
cara,
dá.
Cara, aí ela morde o marido da garota, né? Isso no iniciozinho do filme, né? E aí, cara, a cena dela correndo pro banheiro.
É, os primeiros 5 minutos.
E ela tentando escapar pela janela do banheiro e o marido correndo, tentando pegar o pé dela. E ela chutando o marido. Cara, é muito bem dirigido esse filme, porra. Porque você fica assim, você fica agoniado.
Eu
você
fico
fala,
muito
corre,
agoniada, eu não consigo.
chuta esse cara. E ela tentando sair pelo buraco da janela e o cara pegando ela, cara. É muito sinistro esse filme.
Eu assisti as 500 temporadas com Almôndega de Walking Dead, mas não assisto um Madrugada dos Mortos. Um episódio. Não, pra mim não dá.
Madrugada dos Mortos, não. É um filme muito bom, gente. Se
pra
você
mim não dá.
Zumbi,
correu,
você
o zumbi correu, não é pra mim.
Esse terror com criança, inclusive esse ano teve um excelente, que foi o Bring Her Back, né? Traga Ela de Volta.
Não vi ainda.
Muito, é uma parada assim que eu juro pra vocês, eu não tirei a mão da cabeça o filme inteiro, porque eu tava tão desesperado que eu queria arrancar meu cabelo, sabe? Tipo, tava muito desesperado o filme inteiro.
É. É ele é demais. É.
Uhum. Se não fosse falando pela própria carne, uhum, seria, esse seria o melhor filme do ano.
Olha aí.
Tem outro bom zumbi, pelo menos na época eu gostei, que é o Extermínio, 28 dias depois.
Muito bom, que tem 28 semanas, 28 tudo, meses,
horas, e 28 horas. Anos. 28, 28 Days Later, 28 dias depois, filmaço. Inclusive, ele é um marco cinematográfico mesmo, porque eles esvaziaram as ruas de Londres pra gravar essa cena.
É muito foda.
Um marco, assim, é cinematograficamente primoroso, assim, esse filme.
E esse filme...
é com o cara do... Ai, como é que é o nome dele?
O Cillian Murphy.
Isso, ele mesmo. Manda muito.
Esse filme me deixou com medo da infecção mesmo, assim, tipo, como qualquer coisa pode te infeccionar.
Né?
Né? Pô, essa cena é muito icônica, muito foda.
Ai, que medo, gente.
Eu não assisti muitos filmes de terror, mas os que mais me marcaram também são os mais famosos mesmo.
O Exorcista.
O Exorcista, eu não assisti.
Absurdo, né?
Eu assisti o Exorcismo de...
Emily
Rose, eu fiquei chocada com esse filme. E aí disseram que aquela parte lá das gravações das fitas era um áudio.
A gravação é real, é gravação.
Usaram
real.
É real.
É
sinistro aquela porra, tá?
Então, essa história é uma história real. Inclusive, o padre foi preso, né? Foi condenado mesmo pelos acontecimentos desse negócio.
É que não foi abuso, né? Ele foi condenado por deixar que chegasse a esse ponto, entendeu?
Gente. Pô, mas a garota falava em 3 idiomas ao mesmo tempo, gente?
Gente,
tu vai
mas
achar
isso,
que é o quê isso, gente?
Mas isso é claramente uma pessoa que
é
tem...
É Pazuzu, Malok, é todo mundo dentro dela.
Ele fala os nomes, né?
Gente, claramente uma pessoa que precisava de cuidados médicos e que não fizeram isso.
Ah, me desculpa, Agatha, se você começa a falar em 3 idiomas, eu não vou achar ao mesmo tempo. Eu não vou achar que é cuidado médico, não.
Não, você
eu
chama,
vou levar você pra ser exorcizada na hora.
Não, não. Gente, não façam isso comigo, não chama meu padre, me chama e me levem pro médico, por
favor. Que médico que vai curar você falar 3 idiomas ao mesmo tempo? Sair, 3 idiomas.
Eles estavam acompanhados de médicos que estavam junto quando aconteceu o exorcismo.
Gente, me levem pro médico, por favor. Se eu falar 3 idiomas e começar a, sei lá, andar toda torta, me levem pro médico, por favor. Não chame o padre, por favor.
Eu vou te levar direto pro terreiro.
Olha
mas...
só.
É, não vou levar pro padre, porque eu acho que o padre é fraco. Tem que te levar logo pra um centro, né, um terreiro de Umbanda, pra arrancar logo esses encostos.
Nossa senhora.
E aí não tem como, meu filho. Não tem como ficar.
Gente, se bem que nessa hora, né? Nessa hora eu aceito qualquer coisa. Tá valendo.
Caraca, nessa hora que eu estiver falando 3 idiomas ao mesmo tempo.
E andando toda torta.
E andando toda torta, eu aceito qualquer coisa.
Ah, você tá fazendo Duolingo? Chique.
Você não tem escolha. Você vai acorrentada, amordaçada.
Que horror! Que horror!
Calma aí. Ideia de filme de terror. Sua cônjuge é possuído por um demônio e aí ele tem todos os negócios do demônio e a pessoa não percebe. É um filme de terror comédia, assim, sabe? É? Aí começa a falar em línguas, aí você
vai ficar estudando,
que chique!
Tá fazendo Duolingo?
Caraca, tá fazendo Triolingo, né? Falando 3 idiomas ao mesmo tempo.
Nossa!
Aí, nossa, tá vomitando, calma que eu vou te dar um plazio. Aí bota um plaziozinho na boca da pessoa.
Olha aí, um bom roteiro.
Fica a dica, Ian.
O Ian agora tá cheio de ideias. Né? Vai todo dia uma ideia absurda.
Todo dia uma ideia do louca absurda.
Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui, até pro cinema brasileiro mesmo, a gente já tá falando do Própria Carne, né? Que teve um filme que poucas pessoas viram, que saiu no cinema muito rápido e hoje é muito difícil de achar, que se chama Morto Não Fala. Ele é um filme brasileiro, o CGI é bem caidinho, assim, mas ele é um filme muito foda, de um cara que trabalha num necrotério e ele fala com os mortos. Ele fala com os corpos que estão na frente dele.
Ah, que legal!
E aí, o que acontece? Os corpos, eles contam, a sinopse do filme é que os corpos, eles contam segredos. Só que você não pode contar o segredo dos mortos. Porque eles começam a seguir você. É muito maneiro. A premissa do filme é super legal. O final do filme é muito bem feito, sabe? Tipo, toda a ideia que gira em torno do filme é muito bem feita.
Olha aí, gente. Mais um, gente.
Peter é um especialista de tudo.
Peter, você...
E olha, eu não achei esse filme em lugar nenhum quando eu fui mostrar pras pessoas que eu queria que conhecessem o filme também. Eu achei ele só no YouTube, de graça.
Olha só.
Olha aí, gente. Que isso?
Em, co- qualquer outro lugar eu não achei, de jeito nenhum, esse filme. Ele tem até tradução em russo. Ele é um filme brasileiro com tradução em russo.
Meu Deus, gente.
E eu não encontro a versão brasileira em outro lugar pra baixar.
Tem filme que eu não consegui. Eu coloquei pra assistir e não consegui, que é aquele que a pessoa, quando apaga a luz, o negócio se aproxima.
Eu e o Peter, a gente assistiu o curta que ganhou o prêmio. E aí A gente assistiu um filme. A gente ficou muito empolgado quando saiu o filme.
Ele ficou. Ele foi muito.
Eu não consegui, gente.
Ai, gente, que pavor.
Foi muito maneiro esse filme, porque ele realmente ganhou um prêmio e eles deram condição de ele fazer o filme. E o filme ficou muito bom. Ficou muito bom.
Em português é Quando as Luzes Se Apagam.
Aham. Uhum. É bem sexta da tarde.
A parada é.
Gente, eu não consegui. Me deu muito medo, eu não consegui.
Quando desliga a luz, o catiço aparece. Você liga a luz, acabou. Desligou. Catiço. Ligou, acendeu?
É, só que o catiço faz a luz apagar na tua casa, né? Dá uns curto-circuito lá.
Toda vez que apaga a luz, o bicho tá mais perto.
Ai, que horror!
Ah, pra mim isso não dá, gente.
Nossa, muito bom, é muito bom.
É, eu curto, curto é bem legal.
O curta também de mesmo nome no YouTube, assistam e aí depois assistam o filme, é bem legal.
Ai, gente, eu não sei se eu tenho coragem, meu Deus do céu.
O final do curto não tem muito a ver com o filme, né? Até porque ele
É outra vibe.
Mas é muito bem feito. Inclusive, ele colocou a mulher dele pra ser a atriz do curta e ela tá no começo do filme. E ela, tipo, é uma das primeiras pessoas que não aparece mais, entendeu?
É, mas eu vou encerrar dizendo que o meu filme favorito, não vou mentir, é A Própria Carne, porque foi ele que me despertou pra voltar a assistir filmes de terror.
Puxando a sardinha, vamos puxar a sardinha.
Eu estou apaixonada nesse filme.
Maneiro, pô, maneiro.
Tô vamos apaixonada puxar a sardinha, nas mesmo atuações.
Temos que defender o que é nosso,
eu tô
verdade?
Apaixonada, vou dizer, é meu favorito de verdade.
Não, gente, mas o filme é bom mesmo, tá? Não interessa se vai ser o seu favorito ou não. Vai ver porque
mas
é bom.
Mas o meu é, porque tem muita coisa
vai
envolvida.
Vai ver porque é bom.
Tem muita coisa envolvida pra mim.
Pra gente, a nossa opinião está, né, assim, com muita emoção. Então, mas assim. Mas tirando a nossa emoção, gente, o filme é bom mesmo. As pessoas estão falando, né? Não é só a gente que tá falando. Né?
Eu vou dizer, pra mim, ó, melhores filmes que eu já vi: Própria Carne, Midsommar e A Bruxa. Esses três são mais marcantes pra mim.
Vai pro cinema e depois diz pra gente. O que você achou?
7 days. Entravou tudo! É que o Rafa deu a resenha dos filmes favoritos dele, eu vou dar a resenha do meu filme favorito, que é A Bruxa. E é bem simples. Você tá nos Estados Unidos, na época de Salem, então é com, tipo, é com aquele inglês arcaico, assista legendado, senão você não vai entender porra nenhuma.
Não, e assim, historicamente, preciso, né, as roupas, o jeito
tudo
de falar. Pô, é muito legal o trabalho de pesquisa desse filme, sabe?
Sim, é tipo, é inacreditável. E aí, a parada é, você tem essa menina, que inclusive faz ela, é a Anna Taylor-Joy, a menina do Gambito da Rainha, manda muito. Ela é dessa família que foi meio que expulsa da cidade e eles vão pra uma fazenda afastada e aí o que acontece é essa fazenda do lado de uma floresta. E aí acontece que a menina vai pro lado de fora com o irmãozinho bebê. Ela tá lá brincando, fazendo assim, tipo... fazendo esconde-esconde com o bebê, só que assim...
Picabu.
Ah, isso tem no trailer.
Ela tá na frente do bebê. Ela cobre o próprio rosto e faz bu, e aí o bebê ri. Ela cobre o rosto e faz bu, e aí o bebê ri. Ela cobre o rosto e faz bu, e o bebê sumiu.
É muito foda.
Aí... É isso aí, isso tem no trailer.
Isso é no trailer, é tipo, primeiros minutos do filme, é isso aí. E aí é tudo que acontece depois disso, que o filme é sobre. É muito foda. Atuação foda de criança, que é difícil... É difícil, atuação foda de criança, assim. É um filme espetacular. É aquele filme que parece que você tá assistindo uma peça de teatro, basicamente. Porque ele é todo no mesmo lugar, ele é todo fechado.
E olha, a fotografia é incrível, o elenco... Todo arrasa o elenco, entendeu? Essa é a parada que faz um filme bom. O elenco inteiro manda bem, a fotografia também, a ambientação, tudo isso colabora muito pro filme ser bom, gente.
A Bruxa, pra mim, é o primor, assim, de terror, assim.
Eu também acho. E a gente não pode deixar de falar de um filme que... Ele vai pra uma vertente oposta a essa, que é aquele Midsommar.
Muito bom. Sim. Que é do mesmo diretor do Hereditário.
É.
É foi
Exato. Ah, do mesmo era diretor?
É, uhum. Foi o próximo filme dele, depois do Hereditário.
É muito bom também. É muito bom.
É bem legal.
Pois é, dizem que esse Midsommar é muito bom.
Cara, é um filme tenso, Agatha. E pensa que tá todo mundo bonitinho, de florzinha na cabeça, vestidinho branquinho. É de dia.
Olha que genial, hein?
Não tem cena escura, não tem. É tudo na luz, bonitinho.
Tudo colorido.
Colorido. E é um terror.
Que coisa,
e é um desespero. E é tenso. E você fica... Cara, eu fiquei muito agoniada.
Você só passa desespero nesse filme. Não.
E assim, eu acho que é um dos filmes que tem a abertura mais forte que eu já vi, porque eu acho a abertura desse filme muito forte. E assim, as temáticas que ele aborda, porque ele aborda muito, tipo, relacionamento abusivo, tóxico. Ele aborda, tipo, como pessoas traumatizadas são facilmente cooptadas por cultos, sabe? Tipo, é muito legal. Midsommar é bem divertido.
É muito bom. É um filmaço. Midsommar é filmaço.
Geralmente é assim, né? As pessoas entram pra algum culto, algum lugar pra se sentir acolhida, né? Porque a pessoa tá no fundo do poço.
Exato, gente. Aí são muito, né, fácil
vira
de manipular.
Presa fácil.
Esse filme é muito bom. Muito bom. Eu gosto muito de Hereditário, mas, nossa, Midsommar também é muito bom, não sei qual que eu gosto mais.
Cara, é sinistro porque é exatamente aquela parada assim, que não é aquele clima sombrio, escuro, não. É uma parada totalmente nova, totalmente inesperado, né, pra um filme de terror. Dias ensolarados.
Pois é, e é difícil,
tudo,
né?
Tudo florido, de dia, não sei o quê. E é uma tensão que você esquece.
Todo mundo se abraçando.
É difícil, né, você?
E você fica mais tenso que muito filme de terror, hein?
Eu acho muito engraçado o nome que... Você sabe que no Brasil, ele não chama só Midsommar, né? Ele tem que botar um outro nome.
Uhum.
Aí é Midsommar, o mal não espera a noite. Eu gostei de puxar porque a gente tava falando de Evil Dead e depois falamos da Bruxa. E a gente tem um filme que é mais ou menos essas duas coisas, né? Que é o A Bruxa, que é um filme de época de terror, com Evil Dead, que é sobrenatural na cabana, meu Deus, o diabo. Que é a própria carne.
A própria carne.
Agora que a gente deixou vocês com gostinho, a gente deu aquele gostinho, né? A gente deixou vocês... Ai, que delícia, agora eu quero ver um filme de terror, eu quero uma adrenalina gostosa, que também é bom pro coração, hein, gente? Olha aí, tá nesse estudo aí, maluco. Aquele é um mini exercício que você faz, sabe? Aquele mini... Então aproveita o gostinho, gente. Vamos ver a própria carne. Vamos falar de própria carne também.
A gente
olha
tem
aí.
Que falar, assim, é difícil a gente... Assim,
sem spoiler.
Sem spoiler, gente. Eu vou ver essa semana.
Não, olha só. A gente não trabalhou no filme. A gente não tava envolvido na produção. Então a gente pode falar...
Isso.
Entendeu? Com propriedade. Porque quando você tá envolvido, você já não pode falar. Mas como a gente não tava envolvido, nós fomos espectadores que nem todo mundo assistimos pela primeira vez no cinema.
Foi a primeira vez que a gente viu.
É, e a gente não tinha visto nada, só o trailer, que nem vocês. Então, eu já falei isso aqui mais uma vez, que eu tinha muito medo de não gostar do filme. Porque imagina, até hoje, tudo que foi feito pelo Jovem Nerd, eu adoro, entendeu? Então, França e o Labirinto, os livros, tudo, assim, eu adoro tudo. E, mas aí eu falei, cara, filme é um desafio muito além, né? Então, eu tava com medo de não gostar do filme, de não gostar da história, de não gostar das atuações, eu tinha milhões de medos, né? Mas, olha, eu vou te dizer que eu tô tão orgulhosa desse filme.
Pois é.
Tão orgulhosa, de verdade, gente. Quando ele foi participar dessa premiação, nós acompanhamos a premiação. Parecia, quando mostrava os outros concorrentes, parecia que a própria carne estava muito além de tudo aquilo ali. Quando mostrava os trechos, né, de cada categoria que estava concorrendo.
É, pra quem não sabe, eles, né, eles foram para o festival em Utah, né, o Film Quest.
É,
né?
Um festival de filmes de fantasia e terror.
E aí...
Aqui nos Estados Unidos.
É.
E ganhamos 3 prêmios, gente.
Ganhamos 3 prêmios.
Eu vi, achei muito legal.
Melhor figurino, que tá perfeito. Gente, tem que falar da questão do figurino, que foi um primor, tá? Foi tudo super estudado.
É.
Foi tudo super... Eles foram atrás do tecido igual da época de 1870, da Guerra do Paraguai. Qual era o tecido da calça?
E costurado à mão, pra não ter aquela coisa de máquina costurando.
Sim.
Foi tudo muito artesanal, né?
Foi tudo muito fiel.
Foi, isso é muito legal.
As armas todas usadas no filme são as originais, cedidas por um colecionador, que foi com maior empolgação do mundo, que eu acho que ele, pela primeira vez na vida, ia ver a coleção dele ganhar vida.
Imagina.
Ele tava muito empolgado.
Isso é muito maneiro.
Muito acreditando no projeto. Enfim, foi tudo muito estudado. Não tem nada largado, nada a moda caralha. Tudo que se diz no filme. Até uma hora que a atriz fala, você vai me fuder? Teve gente que perguntou, mas se falava fuder na época? Já se falava, porque eles foram pesquisar pra ver se podia entrar a palavra fuder. E já se falava fuder em 1870.
Tem que perguntar, tá na Bíblia? Se tá na Bíblia,
não. E a fotografia desse filme é espetacular. É,
não dá orgulho, gente. A gente fica, meu Deus, gente, olha só, eles fizeram isso mesmo?
A trilha sonora é de arrepiar. Inclusive, a trilha sonora, pra mim, é 80% da atenção do filme vem da trilha sonora.
Filme, gente, a trilha sonora é a alma do filme.
É, e ela tá um primor. As atuações, gente, de todo mundo, o elenco inteiro, mandou muito bem, muito bem. É, a gente ganhou melhor figurino nesse filme Quest, ganhamos melhor design de produção, que é toda a ambientação da história, né? A casa, todo o design do filme, né? É, os objetos, ganhou prêmio com isso. E ganhou melhor direção, gente. Porque esse filme teve realmente... O Ian tava iluminado, gente.
Olha aí.
É a primeira vez que ele faz filme de terror. O cara saiu da comédia.
Pois é, da comédia pro terror, gente.
E arrebentou. Foi... Cara, as atuações, eu vou dizer que eu fiquei muito apaixonada por todas. A Jade foi incrível. O Jorge Guerreiro mandou muito bem. Ele até concorreu a ator de coadjuvante no filme Quest. O Pierre, eu fiquei completamente apaixonada na atuação do Pierre. O Pierre é aquele cara que é aquela atuação mais sutil, sabe?
Mas muito profunda, assim.
Mas,
vê o cansaço dele, né? Que ele tá muito cansado, que ele tá doente, assim.
Nossa.
Você vê. Não, é tudo gente. O Percy, meu Deus, que delícia.
O Percy.
Gente, é uma coisa. Não,
o Percy não... É isso que eu falei. Como aquela atriz no filme lá do escritor, o Percy é a nossa Cat Bates.
Não, porque a atuação dele realmente é já de botar medo, né?
Gente, mas é que assim, o filme é o Percy.
É.
Entendeu? O filme todo gera em torno do Percy. E ele entrega tudo, gente. A galera ali do festival, do filme Quest, tá apaixonada no filme, tá? A galera do filme Quest. Muitas pessoas falaram que devia ter ganho o melhor filme. Mas é difícil, né? Que a galera gringa votar em filme brasileiro.
Não, gente, mas pois é.
Mas ela virou e falou assim, é muito difícil pra gente julgar atuações estrangeiras, né? Porque eles, sei lá, pra eles era muito difícil.
É, porque você tem a barreira da linguagem, né?
É, a barreira da linguagem, não sei o quê. Mas eles disseram que com o Percy não teve dificuldade nenhuma. Porque ele entrega tudo ali, né? Não importa que idioma que ele tá falando.
Gente. Que dedicação de todo mundo. E, sabe, o ambiente de filmagem maravilhoso. Todo mundo, assim, muito feliz com
aquilo. Muito sincronizado. Muito... A galera muito empolgada. Todo mundo acreditando muito no projeto, entendeu?
O Alexandre até ficou, gente, que ambiente maravilhoso. Ele até falou com o Ian, né? Ele, gente, é sempre assim filmar... Sabe, fazer filme é sempre assim, ele, calma, não vai se acostumar não, que não é sempre assim não. Porque tava todo mundo muito entrosado. Mas, gente, e é aquela coisa, né? Um estilo de terror, que a gente tava falando, né? Não é aquele terror de susto, aquele de...
É o psicológico.
Ui, aquele negócio. Ai, meu Deus! Ai, né? É aquele terror psicológico de tensão, né? É um filme de tensão. Tensão. Você fica, né? Você se sente assim... Ai, meu Deus! Eu tô tensa.
Querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. Puta!
É! Assim, corporal foi de eu ficar contraída, sabe? De eu me contrair. Que eu tava tensa mesmo, sabe?
O meu foi de comer, gente. Eu tinha comprado uma pipoca. Eu preciso comer, gente. Eu tinha comprado uma pipoca e a pipoca tava completamente sem sal. Aí eu ainda cheguei no início do filme, enfiei o pacotão no colo do Azaghal e falei assim, pode comer essa pipoca sem sal? Asquerosa, que eu não vou comer essa pipoca sem sal. Passou 20 minutos de filme e tava eu pegando a pipoca sem sal e comendo. Cara, eu não tava nem prestando atenção no sabor da parada. Eu precisava mastigar, de tão tensa que eu tava.
Não, quando eu tô tensa, eu não consigo mastigar, gente. Eu tranco a boca, eu começo a fechar as mãos, sabe?
Tem que comer alguma coisa, gente. A minha mandíbula tem que trabalhar, porque eu fico muito nervosa. Senão eu vou comer todos os meus dedos, entendeu?
Ah, eu fico
pra não
paralisada.
Comer os dedos, eu comia as pipoca.
Eu vi até no Insta do Shopping Nerd que ele teve que fazer coisa de fisioterapia, né? Porque ele ficou com torcicolo por causa das posições do Percy, né?
Sim, o Percy.
É, porque o Percy... Ele criou o personagem da maneira que ele entendeu que seria melhor. E ele fez o personagem ter esse. Não foi exigência de ninguém. Ele criou o personagem. Ah, eu vou fazer o fazendeiro, ele vai ser assim, tortinho, não sei o quê.
Isso é muito legal.
É, sinistro.
Só que aí pesou, né? Porque horas de filmagem.
Meu Deus, eu não sei como ele aguentou. Eu não sei, gente. Eu não aguento ficar, sei lá, 15 minutos simulando isso.
Né? Mas ele falou que aquilo fez ele entrar mais ainda no personagem. Porque aí ele via que o peso do personagem, entendeu?
Exato,
E aquela dor era a dor do personagem, aí mesmo que ele falou que aí ele se fundiu. Aí ele virou o velho, gente,
não, é.
Muito foda.
Então, gente, vai. Gente, se você ainda não viu, vai ver. Se você já viu, vai ver de novo. Chama a titia, a vovó, vovô.
Leva todo mundo, gente.
O papai e a mamãe.
Olha, é uma obra-prima. É cinema independente, nacional. A gente tem que dar apoio, gente, porque, olha, tá de dar orgulho, tá? Eu fiquei...
Cinema nacional não perdendo nada pro cinema internacional.
Não perdendo aliás, nada. Gente. Aliás, superando muito o cinema internacional, tá?
Gente,
porque pra mim, o que eu gostei desse filme é que ele não é aquele terror trash. Ele é um terror super cult, gente.
Pois é, que é muito, né? Muita tensão ali, diálogo, né? Que você fica...
Não, mas ele é bonito de ver. A fotografia é tão perfeita que ele é um filme tenso, é um filme... sanguinário, mas é bonito de ver.
É bonito de ver, gente. Olha que lindo este sangue todo espalhado.
Olha que lindo este filme. Não precisa de áudio, só as imagens.
Olha o sangue aqui, lindo.
Este sangue,
não,
que delícia.
Não, precisa do áudio, porque música que dá toda atenção.
Não, gente,
agora... E a voz do Percy.
Não,
a
gente,
voz
é uma
do
delícia.
Percy, ela entra na sua alma.
É uma
entendeu?
Delícia.
É que ele fala que nem o Lula. Não, isso...
Olha lá. Vamos botar esse coraçãozinho, essa montanha-russa emocional, gente. Leve os amiguinhos. Olha aí o vínculo, a criação de vínculo.
Muito
bem. O Rafa...
Eu tô
Rafa
indo agora lá na...
E a Jade dá o melhor berro do filme. Você estragou tudo!
Não, gente, impressionante.
O Rafa tava lá, né, na estreia em São Paulo.
Eu fui na premiere que teve aqui em São Paulo.
Ah, que legal.
Assisti, foi muito legal, foi muito divertido.
Eu vou agora no começo da semana, inclusive vou com uma galera, tá?
Oba!
Ah, é isso aí. Depois quero ouvir opiniões.
Não, gente, olha, a gente queria agradecer muito ao Nerd Power, gente, porque os nerds,
tem que agradecer.
Sabe, eles, pô, tão indo, às vezes, de
e
longe.
E é isso que faz o filme ficar em cartaz, gente, porque
exato.
É isso. O filme que não dá bilheteria, ele começa a sair das salas. E até agora, ele não saiu das salas, então, assim, a gente tá feliz da vida.
É um Nerd Power, é demais, gente.
É. Por isso. Continue indo, continue levando, seu amigo, você gostou, vai ver de novo, porque, ó, eu vi duas vezes. A primeira vez, eu fiquei muito tensa, mas na segunda, eu fiquei prestando atenção nos detalhes. Aí eu vi coisas que eu não vi no primeiro,
ah,
entendeu?
Pois é.
No cenário, eu vi, ih, olha ali!
Isso é muito legal.
Tava aqui, entendeu? Muito legal.
Você consegue perceber coisas que você não tem como perceber na primeira vez, né? Você tá tão tenso.
Não, na primeira você tá apavorado, tá comendo os dedos, é isso.
E assim, novamente, eu acho que é legal frisar que uma coisa extremamente especial desse filme é o fato de que ele é brasileiro e se passa durante um período histórico brasileiro.
Exato.
E tipo, que você nunca vê abordado em lugar nenhum. Até na escola, muito professor não explica direito a Guerra do Paraguai, sabe? E eu gosto que ele abre
gente que
falando...
Nem ensina isso.
Exato. Eu gosto que o filme já abre falando assim, isso daqui é um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil.
Pois é.
Sabe? Foi uma chacina, foi horrível, e nessa época horrível, vamos contar uma história de pessoas que passaram por coisas horríveis também. Olha aqui.
Exato. Exatamente, não, é legal,
exato.
Né,
porque... mas é maneiro isso, né, porque a guerra é só um pano de fundo pra uma história de terror.
Exatamente.
Mas é maneiro.
É isso, gente, vamos lá, fica com gostinho, leva o amiguinho, vamos fazer bastante vínculo aí, olha aí que delícia.
Ah, é, olha esse vínculo, porque não dá pra ver sozinho, gente.
Não dá pra ver sozinho.
Filme de terror tem que estar acompanhado.
Não, tem que estar com alguém, gente, não vejam sozinhos.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.